Secretaria declara aberta a sessão ordinária do dia 17 de setembro de 2019. Agradeço a presença dos colegas vereadores e demais colegas. Peço o secretário ler um trecho da Bíblia.
No dia seguinte, caminhava Jesus para uma cidade chamada Naim, e iam com ele seus discípulos e muito povo. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a sepultar, filho único de sua mãe, que já era viúva, e vinha com ela muita gente da cidade. Tendo a visto, o Senhor, movido de compaixão para a casa dele, não chora. Chegou-se e tocou no esquife. Pararam logo os que o levavam. Então disse ele: moço, eu te mando, levanta-te. E se sentou, o que havia estado morto, e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe, pelo que se apoderou de todos o temor, e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e visitou Deus, o seu povo. E a fama deste milagre correu por toda a Judéia e por toda a comarca.
Aos 10 dias do mês de setembro de 2019, às 19 horas, reuniram-se em sessão ordinária na Câmara Municipal de Vereadores, cita a Rua da Estação 1033, Sala 102, os seguintes vereadores: o presidente Dalcir Luiz Eblin, o vice-presidente Ademar Galger, o primeiro secretário Bernardino Escotá, o segundo secretário Luiz Felipe Werner e os vereadores Laudir Abel, João Carlos Ian, Claudir Antônio Ludwig, Pedro Gilson Ian e Luiz Carlos de Souza. O presidente deu início à sessão cumprimentando os presentes. O secretário Bernardino leu um trecho da Bíblia. Foi lida a ata da sessão ordinária do dia 3 de setembro. Após uma correção feita pelo vereador Luiz Carlos, a ata foi aprovada por unanimidade. O secretário leu o ofício de convocação encaminhado ao secretário da Saúde a fim de prestar esclarecimentos sobre exames, medicação e internações. O secretário solicitou se haveria a oportunidade de fazer um apanhado geral da secretaria. O presidente informou que não, pois aí teria que abrir espaço para manifestação de todos os vereadores. Laudir, proponente da convocação, começa os questionamentos então falando sobre medicação, e questiona o secretário do porquê foram adquiridas caixas de sertralina numa farmácia particular quando havia a falta de medicação no posto, sendo que, segundo um ofício encaminhado ao Legislativo, o prefeito informava que todas as aquisições de medicamentos são via consórcio, sendo casualmente adquirida a medicação quando tem ordem judicial. Ressalta que a resposta não fecha, pois, segundo o portal da Transparência, houve aquisição deste medicamento além de tantos outros para muitas outras finalidades, inclusive um genérico do Gelol. Questiona se este medicamento está disponível para todos os munícipes, inclusive para os atletas do campeonato. O secretário diz que a questão medicamento é complexa e que muitas vezes no ambulatório são necessários remédios que não estão na farmácia básica. Diz ainda que a questão medicação deveria estar bem esclarecida ao vereador, pois já foi encaminhada para a Câmara a relação dos medicamentos. Ressalta que cabe ao gestor da saúde tomar decisões e gerir as ações do município. Diz ainda que nunca recebeu apontamento nem do TCE nem do Ministério Público quanto aos gastos da saúde. Diz estar tranquilo por estar fazendo o melhor para a população. Não quer entrar no mérito da questão e diz não ter nada a comentar sobre a pergunta do vereador. Laudir diz que a questão é que faltou sertralina e foi comprada. Como a saúde é direito de todos, questiona se a quantidade adquirida numa farmácia da região foi suficiente para atender à demanda. Parabeniza o secretário pelo trabalho que vem realizando, mas diz estar preocupado com a igualdade para todos. Ressalta que alguém recebeu, mas quantos ficaram sem? O secretário diz que não tem nada a declarar. Laudir agradece então o presidente e o secretário e diz que não vai fazer os demais questionamentos, pois se tornaram desnecessários. O presidente agradeceu a presença do secretário. Em seguida, foi lida a resposta do controle interno que encaminhava a cópia da denúncia feita pela sociedade quanto ao PL do Legislativo 115. Em seguida, foi lido o PL 2342, que revoga a Lei 1769 de 5 de junho de 2013. O projeto vinha com mensagem retificativa que reestruturava o mesmo. A comissão emitiu parecer favorável e o projeto é colocado em discussão. Claudir questiona se a Corsan está sabendo da revogação desta lei. O presidente diz que não tem essa informação. Então Claudir pede vistas para averiguar a questão. Assim, o projeto permanece na casa. Em seguida, foi lido o PL 2343, que altera a redação do artigo 41 da Lei Municipal 1135, de 7 de dezembro de 2005. Este projeto também vem acompanhado de mensagem retificativa. A comissão emitiu parecer favorável e o projeto é colocado em discussão. Pedro Gilson comenta que a lei a ser alterada é a lei que regulamenta as pensões e aposentadorias dos servidores. Diz que, segundo informações dos servidores, nenhum deles foi comunicado ou sequer consultado sobre a alteração desta lei. Diz ainda que esta lei, se aprovada, atingirá a vida diretamente dos servidores. Então pede vistas até que o mesmo seja discutido com os responsáveis pelo fundo e com os servidores. Bernardino diz concordar, só não concorda que os servidores não sabiam, pois a informação foi divulgada pela Câmara, e que não é por não saber que a lei não precisa ser respeitada. Pedro Gilson diz que pelo menos os servidores devem ser comunicados dessa alteração. Laudir diz achar importante o pedido a fim de passar a informação aos servidores. Assim, o projeto permanece na casa. Em seguida, foi lido o PL 2351, que abre crédito especial por redução orçamentária no exercício de 2019, no valor de R$ 29 mil reais. O parecer da comissão é favorável e o PL é colocado em discussão. Pedro Gilson questiona se o veículo hoje lotado na secretaria permanece na secretaria. Claudir diz que é preciso repor máquinas e não só veículos. Laudir comenta que a redução é na Secretaria da Agricultura e também na Secretaria de Obras, ambas com mais demanda de maquinário. Felipe questiona o colega Claudir se na gestão anterior também tinha preocupação com as máquinas. Claudir diz que sim, inclusive pleiteou recursos para este fim. Assim, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em seguida, foi lida emenda à Lei Orgânica 06, que inclui o artigo 115-A na Lei Orgânica do Município de Barão, dispondo sobre a execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais do Legislativo Municipal em Lei Orçamentária Anual. A comissão emitiu parecer favorável e o projeto de emenda é colocado em discussão. Bernardino comenta que, com a aplicação desta emenda, não serão possíveis estas adequações que estão sendo feitas pelos vereadores ao longo do ano. Dá como exemplo a emenda do colega em prol da APA, que é uma entidade que já não existe. Dalcir diz que é o correto, a fim de haver uma programação por parte do Executivo. Laudir diz que a emenda está regrando a questão das emendas impositivas. Pedro Gilson pede vistas a fim de estudar melhor a lei. Diz que ainda tem muitas dúvidas quanto à execução das mesmas, uma vez que ninguém sabe ao certo como deve proceder. Menciona uma emenda em prol do fechamento do posto de saúde de Linha Francesa, que não foi feita pois não havia pessoal para fazer o projeto. Felipe diz que há um grande avanço na obrigatoriedade para o executivo na execução. Assim, o projeto permanece na casa. Em seguida, foram lidas as indicações, indicação 256 do vereador João Carlos, limpeza das calçadas de fronte à CRT, e indicação 257 do vereador Pedro Gilson, que o auxílio aos estudantes universitários seja concedido pelo número de cadeiras e não para o transporte. O vereador justifica sua indicação, dizendo que hoje já existem muitos estudantes que fazem faculdade à distância. Essas pessoas também estão melhorando a qualidade de mão de obra do município, apesar de não utilizarem o transporte. Acredita que é preciso incentivar que estudem e não que se utilizem no transporte. Ressalta ainda que já discutiu essa ideia com o Executivo e deve-se levar em conta qual o verdadeiro objetivo da lei. Destaca ainda que os estudantes seriam os mais habilitados a definir de que forma seria feito isso. Os vereadores discutem brevemente a questão. Luiz Carlos destaca a importância do estudante participar desta decisão. O presidente questiona o vereador Claudir quanto ao pedido de vistas e o mesmo diz que buscará as informações. Nas considerações finais, Felipe comenta sobre o trágico incêndio ocorrido na sexta. Diz que foi procurado pelo comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa. Foi notória a participação de um caminhão dos bombeiros militares de Bento Gonçalves no combate ao incêndio. Destaca que desde o início de seu mandato, tenta adequar a questão do 193, o número de emergência dos bombeiros, pois quem disca este número cai na central e não diretamente em Carlos Barbosa, que é quem nos atende, inclusive através do convênio. Diz que todas suas tentativas foram inválidas. Quando algum baronense liga 193, algumas ligações caem em Montenegro e algumas em Bento Gonçalves. Neste caso específico, houve uma ligação para Bento, E os bombeiros militares decidiram por vir sem comunicar os voluntários de Carlos Barbosa. Os bombeiros de Carlos Barbosa levaram 16 minutos para chegar até aqui. Esse impasse de desencontro deve ter levado uns 10 minutos. Ressalta a importância da divulgação do número direto dos bombeiros voluntários de Carlos Barbosa, a fim de que as pessoas tenham em mente o número direto e assim agilizar o atendimento. Diz ainda que o município de Carlos Barbosa também está tentando uma solução para a questão do 193. Bernardino diz que a melhor iniciativa é fazer uma campanha para que as pessoas registrem o número 3461-1213 em seu celular. Luiz Carlos diz que a radioação pode fazer também esse trabalho de divulgação. Laudir diz que seria mais interessante tornar o número direto dos bombeiros gratuito. Seria o caminho mais fácil e não entraria em confronto com os militares. Felipe sugere que sejam utilizadas as redes sociais do Legislativo para a divulgação do número dos bombeiros de Carlos Barbosa. Bernardino comenta que conversou com ambas as corporações, sentiu que as relações estão estremecidas. Diz que é preciso ter ciência de que o momento é propício aos militares, principalmente se analisarmos o contexto nacional. Então, é preciso ter o cuidado de não dizer que não se precisa da corporação de Bento Gonçalves. Concorda com o colega em enaltecer e divulgar a corporação de Carlos Barbosa, mas também não é de se descartar a ajuda de Bento Gonçalves. Os vereadores discutem a questão. Luiz Carlos diz que, na prática, quando há necessidade, todos em Barão querem o atendimento de Carlos Barbosa pela proximidade. Felipe destaca que a rapidez no atendimento faz toda a diferença. Destaca que não tem nada contra os bombeiros de Bento, mas acredita que a prioridade tem que continuar sendo Barbosa. Pedro Gilson solicita alteração de sua emenda em prol da APA no valor de R$ 4.900,00 em benefício da Associação dos Moradores de Sagrado Coração de Jesus para tratamento da água. Lembrando que o tratamento da água é questão de saúde pública. Dalcir comenta que o valor é alto e que provavelmente não será gasto todo o valor nos meses que falta. Pedro Gilson diz que cabe à associação gerir o valor. Bernardino sugere que o restante seja feito uma campanha de castração. Pedro Gilson diz que pretende repassar para a associação e, se a mesma não gastar todo o valor, aí é possível pensar em algo do gênero. Solicita ainda que a administração converse com a Associação Vô Albino antes de definir o valor a ser repassado no ano que vem, pois está previsto o aumento de 2% nestes repasses, sendo que a entidade está há muito tempo sem conceder aumento às tias que cuidam das crianças. Se o aumento for concedido no ano que vem, com certeza será um valor maior do que 2%. Que seja estudado quanto realmente é necessário, a fim de evitar a discussão de repasse a maior, uma vez que todas as crianças do município merecem tratamento igual. Comenta ainda da ida a Porto Alegre na instalação da frente parlamentar em prol dos hospitais de pequeno porte. Depois de lá, esteve na Expo Inter no encontro com o secretário da Agricultura do Estado, que cuida também das perfurações dos poços artesianos. Foi especialmente tentando buscar uma solução para a comunidade de Linha Francesa com a perfuração de um poço de mais de 600 metros de profundidade. Comenta ainda que encontrou o deputado Jerônimo Guerguin, que lhe falou sobre a Lei de Liberdade Econômica. Diz que gostaria de dar entrada neste projeto, mas foi orientado pela DPM a esperar que sejam definidos alguns pontos. Assim que tiver um parecer da DPM, com certeza entrará com o projeto. Laudir comenta que também recebeu a orientação do deputado quanto ao projeto da liberdade econômica. Inclusive, já está na Câmara sua ideia de adequação, deixou para a assessoria jurídica analisar. Destaca a importância da lei, dizendo que é uma lei bastante interessante. Fala sobre a aquisição de máquinas da administração interior, relacionou as máquinas e caminhões adquiridos, dizendo que sempre houve a preocupação de renovação da frota. Quanto a 193, Laudir diz acreditar que o melhor caminho é não medir forças com os militares. Vê a opção de tornar o número direto gratuito como melhor solução. Deixa a solidariedade aos munícipes que tiveram sua residência queimada e agradece a presença de todos. Luiz Carlos destaca o envolvimento dos baronenses em prol dos que perderam sua casa no incêndio. Diz que é característico do povo de Barão este espírito solidário. Agradece em nome da família por toda a ajuda. Fala sobre um comentário do presidente da República que falou que não imaginava que tinha tanto político corrupto e com tanta maldade em Brasília. Torce para que o presidente veja isso com bastante nitidez e que possa tomar as melhores decisões. Agradece a presença de todos. Claudir agradece a presença de todos e comenta sobre suas solicitações que ainda não foram resolvidas. A questão das placas é uma delas. Ressalta a importância de uma boa sinalização nas vias do município e reitera seus pedidos quanto ao assunto. Destaca ainda a necessidade de realizar um levantamento das placas do município. Diz que a praça está com pouca iluminação e comenta a precariedade do banheiro público. Diz que para uma cidade que está tentando melhorar na área do turismo, os nossos banheiros deixam muito a desejar. Solicita informação de quem é o responsável pela limpeza e de quanto em quanto tempo é realizada a mesma. João Carlos comenta sua indicação falando da necessidade de limpeza das calçadas de frente à CRT, uma vez que o acesso é utilizado por várias pessoas. Quanto ao banheiro público, concorda que precisa melhorar. Sugere que seja feita uma parceria entre os vereadores nas impositivas para a reforma do local. Solicita informação de qual a campanha de vacinação está sendo realizada pelo município. Comenta que seu irmão, em São Pedro da Serra, recebeu o convite para vacinação via WhatsApp. Solicita informação de até que data segue a campanha e se será feita em algum final de semana. Felipe solicita junto se há alguma vacina em falta no posto de saúde. Ademar agradece a colocação da placa de preferencial no Aurora e diz que as estradas estão boas. Dalcir comenta que em Arroio Canoas, a agente de saúde comunicou os moradores referente à campanha de vacinação. Solicita encaminhamento de ofício parabenizando a Escola Senhor do Bonfim pelo evento realizado em comemoração aos 61 anos da escola, destacando o resgate cultural feito pela comunidade escolar. Bernardino também comenta sobre as comemorações dos 61 anos da Escola Senhor do Bonfim, sobre a solidariedade dos baronenses, inclusive sobre a Escola Cônego Caspari, que fará um almoço em prol dos munícipes atingidos pelo incêndio. Enalteceu o ato cívico realizado no ginásio poliesportivo, sugeriu que numa próxima vez seja convidado o batalhão do exército para fazer uma apresentação dentro do ginásio, abrilhantaria ainda mais o evento. Destacou o sindicalismo que está presente na Câmara através do colega Pedro Gilson e agradeceu a presença de todos. Gostaria que o Legislativo fosse abastecido com informações do hospital, a fim de todos estarem informados do que está acontecendo quanto ao assunto. Saúda o trabalhista Alceu de Deus Colares, o grande responsável pelo ginásio em Barão. Sendo que constava na pauta, o presidente agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a sessão ordinária do dia 10 de setembro de 2019. Bernardino comentou ainda da importância da audiência pública para discutir o plano diretor. Assim sendo, lavra-se a ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos vereadores presentes na aprovação da mesma.
A ata 790 está em discussão.
Ô, presidente, no tocante ali aos alunos, por que é importante que os alunos decidam, eu gostaria de trocar a palavra importante por fundamental.
Mas nós temos que ter o cuidado, o que foi falado, né? Eu também também, o que foi falado é transcrito, nós temos que ver se foi falado importante ou fundamental. Porque nós não podemos, o que foi dito, mudar, né?
Sim. Eu também fiquei com uma dúvida sobre essa questão, né? Se eu falei que fosse feito, dado o auxílio às cadeiras feitas e não ao transporte, ou ao transporte, agora eu não lembro como eu coloquei. Eu até procurei a minha emenda impositiva, mas ela não está mais na relação aquela. Uhum. Eu até gostaria de dar uma lida ali na... É.
Não muda.
Na minha justificativa.
É, o Nene também se expressou de uma forma, mas ele quis dizer outra. É. Mas na ata tem que ser o que ele expressou.
O que disse,
né? O que realmente está gravado. Pode-se hoje, nas considerações finais, até fazer uma observação que aquele momento quis falar outra coisa, isso até assim.
Foi o que o João Carlos fez outro dia.
É, foi o que o João Carlos também fez.
Eu quero fazer uma retificação. Eu não sugiro nada sobre a emenda impositiva do vereador Pedro Gilson, porque a emenda impositiva é dele. Eu sugeri para ele fazer a indicação, mas não usando o dinheiro, tá? porque a indicação é dele, então eu não posso utilizar o dinheiro dele para fazer uma indicação. Então, a indicação é do Pedro Gilson, né? O Pedro disse que, bom, já que está dentro do ramo, né?
Faz isso.
É, mas não é minha indicação, é do Pedro Gilson, né?
Ele não vai lá mexer na ata.
Não, a ata não mexe mais.
A ata tem tocado.
Só se ali o que você falou não condiz com o que está escrito. É. Até vamos pedir para a Juliana ler essa de novo esse trecho da ata para ver o que consta.
A intenção era realmente dar mais ênfase a decisão que fosse dos alunos, mas importante também.
A ata 790 está em votação. Eu vou pedir para a Juliana escutar o teu caso e o Fernandinho o teu caso, a adequação dele. Daí isso vai constar na próxima ata, tá? Que hoje já não vai conseguir ver. Sim. Isso. Então a ata 790 está em votação. Quem tiver a favor, fique sentado, e quem for ao contrário, que se levante. A ata foi aprovada por unanimidade. Peço para o secretário ler os capítulos dos projetos de lei 253, 2.324, 2.455 e 2.356.
Agora, 53, então. Autoriza o Poder Executivo a contratar monitor de educação infantil em caráter temporário por excepcional interesse público. 54. Suplementa a verba orçamentária por maior arrecadação no exercício de 2019 no valor de 7 mil. 55. Abre crédito especial por arrecadação a maior no valor de 10 mil. E 56. Autoriza o Poder Executivo a proceder à cessão de uso de bem imóvel e dar outras providências.
Então, esses projetos serão encaminhados à Comissão de Parecer. Ofício do Executivo. Temos um ofício aí com as respostas, então só deixar claro que tem uma parte que veio xerox e uma parte que foi digitalizada.
A cumprimentar cordialmente a resposta ao ofício 135, a pedido do vereador Pedro Gilson, apresento em anexo cópias das atas das reuniões dos servidores da Secretaria da Saúde e as planilhas de controle dos agentes de saúde, as quais comprovam as visitas por eles efetuadas. As planilhas dos agentes de saúde da sede do município de Arroio Canoas foram enviadas de forma digital para a Câmara dos Vereadores. As demais planilhas estão impressas em anexo. Informo também que na micro-área 2, compreendida pelo bairro Operário, a agente comunitária da saúde está com licença de saúde por períodos curtos e sequenciais, desde novembro de 2018. E, portanto, as famílias não estão recebendo visitas.
Na verdade, os do interior está digitalizado aqui, da cidade.
Estão... Era um copo,
mas...
Da parte do bairro,
Marco. Pessoal, assim, ó, eu gostaria de fazer uma retificação. Não vamos continuar com isso aqui, né? Por favor. Nós somos no contrassenso da história, né? Vamos pedir para eles digitalizarem tudo e mandar tudo via digital. Porque isso aqui é um contrassenso, colegas vereadores. Aqui eu acho que deve ter umas 300 cópias aqui. Imagina se nós fizermos mais uma cópia. Então vamos digitalizar, vamos pedir digitalizada, vereador. Eu acho que aí todo mundo pode ter acesso tranquilamente, né? De uma forma mais econômica, né?
Mas assim como eles digitalizaram algumas, sim, também, digitalizado essas também. Então,
porque nós mudamos em outra época aqui para ter todos os projetos de lei digitalizados nos notes, né? Então agora nós estamos trabalhando na contramão. Estamos voltando ao que era 4, 5 anos atrás. Então eu sugiro que todas as cópias podem ser digitalizadas e mandadas nesse sistema, né? Eu ia fazer isso no final, mas já aproveita agora, né?
Fica na prefeitura, sim.
Na Secretaria da Saúde, eu acho.
Até porque hoje pega qualquer celular ali, tem um scannerzinho que pode instalar no celular, escaneia no próprio celular e manda. Apenas um comentário sobre essa situação. Enquanto também que na microárea 2, sobre o bairro Operário, já está com licença saúde por períodos ou sequenciais, desde novembro de 2019. Portanto, as famílias não estão recebendo visitas. Pois é, mas há outro dia, quando falávamos aqui na Câmara, estava tudo ok, estava mil maravilhas, todos estavam recebendo visitas, tudo certo, tudo tranquilo. Agora, quando se pede uma cópia das visitas realizadas, eles nos dizem que nem todos estão recebendo visita. Meio estranho.
É, quase um ano, né?
E antes estava tudo certo, estava todo mundo recebendo visita. A partir do momento que solicita a cópia das assinaturas, das visitas feitas, aí nos dizem que não estão recebendo visita.
Até comentei, presidente, o colega Claudir, acho que deve ter perguntado isso umas 20 vezes esse ano.
Eu também já perguntei.
E aí, mas alguma vez. Eu sempre dizia, não, que tá tudo certo, que tá tudo certo. Agora me parece que desde novembro de 2018 tem um problema com, não, a gente não fala quanto, né? Mas isso pode acontecer, explicador, claro, né? Mas já são quase um ano que não tá recebendo. Agora tá explicado porque que o pessoal não tá recebendo visita.
Então que seja dita a verdade logo, né?
Então tá, passamos aos projetos ali. Para aceitar ler o projeto de lei 2342 de 2019. Melhor, esse projeto já foi lido, estava com o pedido de vista do vereador Claudir. Está liberado, esse pedido de vista foi lido.
Na verdade, assim, a parte interessada é a porção e, lógico, eu penso na questão dos moradores. Tudo bem, a taxa paga de água para a porção. Falei com a gerente, eu fui na prefeitura, não consegui falar com a prefeita, e ela tentou marcar essa semana para reunião com a prefeitura aqui para falar com o prefeito. Ficaram me agendar um dia e não conseguiu marcar. Então ela até me mandou uma mensagem para ele, tá, ela acha que amanhã vai conseguir falar com o prefeito aqui. E ela não estava sabendo, foi tocado uma questão básica, não sei o que lá, tipo assim, um superficial, né? Mas não por ofício que, tipo, ia ser revogado. Essa semana, então, quando ela ficou sabendo, então ela entrou em contato para lá e para cá e ela teve dificuldade de conseguir, então, marcar com o prefeito. Ela me colocou várias questões, né? Em todos os municípios, praticamente, tem um convênio com o município. O município só tem a ganhar, né? Num contexto todo. Porque as pessoas, como um todo, dentro da área urbana, que são atingidas pela questão, se der qualquer problema, sempre o município, juntamente com a situação, deixa tudo alinhado, né? Porque se a máquina da prefeitura vai lá, abrir, o pessoal da construção vai junto e já deixam tudo consertado, certinho, com a concordância da construção e da prefeitura. E aí, caso contrário, eles vão ter que contratar uma outra empresa, aí a outra empresa tem que vir, e o serviço será pago conforme a lei, porque está sendo revogada a lei, porque o município era ressarcido, né? Então, como eu tenho ainda esse impasse, eu vou manter o pedido de vistas, lógico, que isso se resolva, senão depois na próxima semana vai para a pauta.
Projeto,
se isso acontecer hoje. Se aconteceu hoje a necessidade.
O que?
Um caminhão.
Continua igual.
Como é que não, a lei não foi revogada ainda. O que que acontece? Tem uma lei, essa lei é o quê? O município, conforme pedidos pela coerção, vai com as máquinas, faz algum serviço de reparo na linha. E o município é ressarcido conforme a planilha.
O Estado paga ao município.
Isso. Ah. E aí é tranquilo, né? Só que isso está sendo revogado. Então, a minha preocupação era assim, essa concordância em ambas as partes. Ela até ficou constrangida. Ela disse, não gostei, a gente tipo, podia ter sido comunicado por ofício, assim. É, eles falaram agora essa semana, não sei se foi agora um ofício essa semana ou não, né? Mas eles estavam marcando uma reunião para resolver. Eu não consigo marcar até hoje.
Está em vistas?
Está em vistas, é. Não, eu só queria saber qual é o motivo do pedido de vistas. Eu não consegui entender.
Não, o meu motivo
é a opinião da Corsan, se a Corsan concorda ou não, Claudio.
É, porque na verdade eles estouram água, assim.
Não, eu entendi.
Eles não têm a minha preocupação é assim, ó. Se eu tenho uma parceria com...
Não, eu entendi, Claudinho, eu quero saber qual é o motivo do pedido de vistas. É a Corsan concordar ou não?
É, porque, na verdade, se eles tinham avisado 30 dias antes, olha, ou conversado, olha, nós vamos levantar...
Isso, mas então o prefeito, a partir de agora, não pode mais fazer nada?
Não, tudo bem.
Qualquer coisa que ele mandar, ele tem que pedir.
Bom,
vamos discutir o pedido de vistas, então não, vamos discutir aqui o negócio assim. Ele revoga uma lei do dia 5 de julho de 2013, que foi criada no governo anterior, por
porque até então o município fazia todos os serviços para a Corsã e nunca era ressarcido. Então foi criada essa lei nova, anexa à planilha, valor de reto, de caminhão, de fechamento de metro quadrado, de calçamento ou concreto, ou asfalto. Tá? Isso o prefeito está revogando. Eu acho que o que o Claudir quer dizer é que a Corsã não foi informada dessa revogação, ela teria que ter um prazo para ela contratar uma empresa terceirizada para fazer isso enquanto o município revoga a lei, porque hoje ela vai ficar sem ninguém fazer. Bom, ela, como é uma empresa pública, ela precisa de contrato ou licitação para fazer o... essa é a questão, acho que o Claudinho não conseguiu se expressar direito. Foi o que eu...
Mas vamos a uma outra situação nesse caso. E a prefeitura depois não vai continuar fazendo de graça esse serviço? Que deveria ser
cobrado?
Ou faz para alguns e para outros não? É esse valor da instalação que a Corsã vai ter que pagar para uma empresa terceirizada, esse valor será cobrado de quem pedir para instalar água? Como é que vai ficar?
Vamos deixar esse pedido estar em vistas e segue a palavra. Projeto de lei 2347/2019, peço para o secretário.
Fica em quadro de extinção a seguinte categoria funcional do quadro de cargos de provimento efetivo do artigo 3º da Lei Municipal 1183/2006, do plano de carreira dos servidores e da Lei 1973/2015, que criou o cargo de monitor da escola. Monitor da escola infantil, número de cargos 20, padrão 2, monitor da escola 2, padrão 1. Para as vagas não preenchidas estão automaticamente extintas e as vagas ocupadas atualmente serão extintas no momento em que pagarem. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 13 de agosto de 2019. Cláudio Ferrari, Prefeito. Justificativa. A extinção destes cargos se faz necessária, pois as atribuições desses cargos já não atendem mais à demanda de serviços nas escolas municipais. Pelo esforço, solicitamos a aprovação deste projeto de lei. Gabinete do Prefeito, 13 de agosto de 2019. Cláudio Ferrari, Prefeito Municipal.
Parecer 32. O Poder Executivo possui competência para propor leis que criam cargos na administração pública. O artigo 54 da Lei Orgânica Municipal diz que é competência privativa do Prefeito Municipal leis que disponham sobre criação e aumento da remuneração de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autarquia. Se compete privativamente ao prefeito a criação do cargo público, também sua extinção compete privativamente ao prefeito, pois se trata da mesma matéria em questão. Dessa forma, a extinção dos cargos em questão estão amparados pela Lei Orgânica Municipal, uma vez que quem pode mais ou mais também pode o menos. Ou seja, se tem competência para criar o cargo público, também tem competência para extinguir o cargo público quando esses não atendem mais as necessidades da administração pública. Assim, salvo o melhor juízo, o presente projeto de lei atende os requisitos legais quanto à proposição e à matéria. Portanto, essa assessoria, após análise, opina pela legalidade e constitucionalidade do mesmo, tendo em vista que estão de acordo com a previsão da Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei Orgânica Municipal, estando apto a ser analisada pelos novos vereadores da Comissão de Ordem e Pareceres, para análise e pertinência do presente projeto de lei. É o parecer, Barão, 30 de agosto de 2019. Assina a assessora jurídica, Adriana, e os vereadores Pedro Gilson, João Carlos e Luiz Felipe.
Só que queria pedir a compreensão dos vereadores, como nós estamos reformulando o regimento, já tinha feito isso há algumas sessões anteriores, mas voltou tudo como era antes. Se possível, nós aqui, cada um comenta uma vez e não se discute o projeto. Comenta o que acha e põe para votação, pede vista. Senão fica aquela discussão e não se leva nada igual. Então, se possível, quem discute, argumenta o projeto uma vez e depois vai para... Então, o projeto de lei 2347 está em discussão.
Sobre umas questões do projeto, monitor de educação infantil, tá? Segundo o que consta, segundo o que me comentaram, existem duas leis de criação deste cargo, tá? Nós temos uma lei de criação de 20 cargos e temos mais uma lei de criação de 10 cargos. Nós estamos, nesse momento, só excluindo 20 cargos do monitor de educação infantil, tá? Segundo aqui a justificativa, A exceção desses cargos se faz necessária, pois as atribuições desses cargos não, já não mais atendem à demanda de serviço das escolas municipais. Nós também lemos, aí há pouquinho, entrou na casa um projeto da contratação de um professor, de um monitor de educação infantil. Então, se essas atividades, essas atribuições não se fazem mais necessárias, então por que nós estamos pedindo a contratação de um? Então fica aí o meu pedido de vistas para que se decida, se defina aí, é 20 ou é 30 que vão extinguir? Porque se nós temos 30, por que extinguir só 20? Tá? E por que fazer uma extinção dos cargos, então, se nós já temos uma outra lei onde está pedindo a contratação de um? E pelo que consta também nesse outro projeto, lá onde estão pedindo essa contratação desse professor, ele se faz muito necessário pelas atribuições que esse monitor deverá fazer com as crianças lá na EMEI. Ele se faz muito necessário, essa contratação.
O projeto de lei 2347 está em pedido de vista do Dr. Pedro Gilles.
Só um minuto, presidente. Eu iria pedir vista desse projeto também, não sei se... Para não ter que pedir depois, pois, então tá dele, já faço a consideração também. Então, eu, na verdade, meu questionamento com relação às vistas que eu iria pedir é qual vai ser a situação, qual é a pretensão da administração com relação aos monitores? O que vai ser feito? Se eles vão, o que vai ser feito? Se os monitores vão terceirizar a educação, tá, os monitores que vão cuidar das crianças? Então, eu gostaria de saber qual que é a pretensão com a extinção desses cargos.
Porque nós não temos
se vão criar, né, se vão criar um outro cargo com alguma modificação, então o meu questionamento é em cima disso. Eu também observei até o projeto na gaveta, assim, o que o Pedro Gilson havia comentado, né? Tem uma expectativa que fala que não é mais necessário, e tem o projeto aqui que entrou hoje, né? O 2353 para... para contratação emergencial, né? Então, se não é mais necessário, não precisa contratar outro, né? Então, esse é o meu questionamento também.
Então, fica o apelido disso, do Pedro Gilson e do Luiz Felipe, ele é no mesmo argumento, né? Projeto de lei de 3.48.
Fica o município de Barão autorizado a acelerar a parceria com a Asterisco, MED, Comércio e Desenvolvimento de Sistemas de Saúde Limitada, sociedade empresária com sede na cidade de Porto Alegre, na rua Santos Dumont, 1500, sala 1305, escrito no CNPJ, sob número 33.677.442/1026, com o objetivo de viabilizar a implantação de software vocacionado à prática de telemedicina, assim impedindo o exercício da medicina através da utilização de metodologia interativa de comunicação audiovisual e de dados no ambiente gerido pelo município para o fortalecimento e melhoria dos serviços prestados na área de saúde aos seus munícipes. Segundo, o software de que trata o artigo 1º possui as seguintes características. É voltada para a prática de telemedicina, possibilitará consulta médica remota mediante chamada de vídeo, áudio ou por mensagem de texto, com escolha automática dentre as opções mediante análise de largura de banda ou ainda a critério do solicitante. Contará com prontuário eletrônico, receita médica eletrônica, integração com farmácias credenciadas, hospedagem de documentos como exames ou laudos de pacientes. Poderá incluir simultaneamente diversos profissionais na mesma consulta conferência, poderá ser integrado a outros sistemas, foi desenvolvido como ferramentas de encriptação Microsoft e web, com aplicativos para o sistema Android ou iOS e ainda PC. Permitirá agendamento remoto de consultas ou solicitação de atendimento de emergência para atenção primária. Terceiro, a implantação do software de que trata o artigo 1º desta lei produzirá os seguintes desdobramentos e consequentes benefícios. 1. Vincular remotamente, mediante ferramenta de vídeo, áudio, conferência ou chat, profissionais da área médica, médico e paciente. 2. Vincular remotamente, mediante ferramenta de vídeo, áudio, conferência ou chat, pacientes com profissionais da área médica. 3. Reduzir os tempos de espera em consultórios físicos. 4. Redução de custos operacionais. 5. Redução de riscos de estágio entre pacientes, contágio, melhor dizendo, entre pacientes e ou profissionais em ambientes fechados como consultórios ou unidades de atendimento. 6. Reduzir custos administrativos de logística e transporte de passageiros, aumentar o controle na prestação de serviços médicos e e de administração de medicamentos. Artigo 4. Para a concretização da parceria autorizada pela presente lei, são responsabilidades do município de Barão. 1. Implantar o software, sistema, programa denominado Asterisco Médico, subdividido em A. Importação dos dados de profissionais e pacientes que farão uso ao sistema. B. Definição de usuários administradores da plataforma. C. Definição dos parâmetros de uso da plataforma. D. Definição de procedimentos de consolidação, relatórios e sessões de uso mensais geridas pela plataforma. E. Personalização da plataforma e integração com o sistema de terceiros existentes da Prefeitura ou suas secretarias. Teste de uso em ambiente controlado. Avaliação dos resultados. Definição de suporte técnico e tempos de resposta a serviços da plataforma e início do funcionamento. Artigo 5º. Para a concretização da parceria autorizada por esta lei, são responsabilidades da Asterisco Médico Comércio e Desenvolvimento de Sistema de Saúde Limitado. 1. Acesso permanente aos serviços da plataforma da Asterisco Médico, suporte técnico a problemas de funcionamento ou dúvidas, implantação e início de funcionamento da plataforma, personalização da plataforma e consultoria de novas funcionalidades desejadas, seja para atenção dos cidadãos ou para diminuição de custos operacionais. 2. Suportar com exclusividade todas as despesas com a instalação relativas ao software, customização e operação com o programa do projeto de telemedicina. Artigo 6º. Para a concretização da parceria autorizada por esta lei, são responsabilidades do município disponibilizar a estrutura física onde será prestado serviço de treinamento e suporte técnico, inclusive, se assim desejar, centro de telemedicina para a parcela da população que não dispõe de internet ou ainda não se habitue inicialmente ao sistema. 2. Municiar a parceria Asterisco Médico com toda a documentação dos sistemas de terceiros ou proprietários com a qual a plataforma deverá ser integrada. 3º. Disponibilização de técnicos para acompanhar o início do funcionamento do sistema. Artigo 7º. Eventuais concessões ou tolerâncias em relação ao perfeito cumprimento das responsabilidades estipuladas nesta lei a qualquer tempo e circunstância não implicarão novação, renúncia ou perda de obrigações ou direitos do município, devendo ser objeto de instrumento específico cujo conteúdo será interpretado restritivamente, limitando seus efeitos somente ao que nele for estabelecido. 8º. O município de Barão e Asterisco Médico indicarão seus representantes ou grupos de trabalho para o desenvolvimento e acompanhamento da execução das ações previstas nesta lei, responsabilizando-se e assegurando o cumprimento das responsabilidades assumidas. Parágrafo único. A indicação do ou dos representantes ou grupos de trabalho previstos neste artigo deverá ser realizada no prazo máximo de 10 dias contados da data da assinatura do contrato de parceria, que se seguirá em caso de conseguida a autorização prevista na presente lei. 9. A outorga de quaisquer poderes, bem como a administração de todos os atos relativos ao cumprimento desta lei, tais como assunção de obrigações tomadas de decisão, celebração de outros instrumentos e indicação de representantes de parte do município de Barão, será de responsabilidade exclusiva do chefe do Poder Executivo e da parte do Asterisco Médico. De responsabilidade de seus representantes conforme previsto em seu contrato social. Parágrafo 1. Nenhuma outra responsabilidade, obrigação ou direito, salvo as ações e atribuições expressamente indicadas nesta lei e no instrumento contratual que será firmado, será exigido das partes. 10. A parceria de que trata esta lei terá vigência a partir da data da assinatura do contrato da parceria. 11. O Foro da Comarca de Carlos Barbosa é o único competente para dirimir quaisquer questões oriundas dessa lei e dos instrumentos firmados entre o município de Barão e Asterisco Médico Comércio e Desenvolvimento de Sistemas em Saúde Limitada. 12. Essa lei entrou em vigor na data da sua publicação na Gazeta do Prefeito, 15 de agosto de 2019, Paulo Ferrari, Prefeito Municipal. Justificativa. Telemedicina pode ser definida como um conjunto de tecnologias e aplicações que permitem a realização de ações médicas à distância. Pode ser aplicada na área da saúde para consultar e trocar informações, informar resultados laboratoriais, assistência a pacientes crônicos, idosos e gestantes de alto risco, prescrições de receita para pacientes que usam medicação contínua. São utilizados meios de comunicação que incluem telefones fixos, celulares e tablets. A implantação deste serviço não terá custos para o município, nem haverá custos aos pacientes usuários do sistema. Pelo exposto, solicitamos a aprovação deste projeto de lei. Gabinete do Prefeito, 15 de agosto de 2019. Cláudio Ferrari, Prefeito Municipal.
Parecer 34. As ações do Poder Executivo necessitam de autorização expressa do Poder Legislativo para serem realizadas. O princípio da legalidade norteia as ações da administração pública, ou seja, o Poder Executivo somente pode fazer o que a lei determinar, sob pena de incorrer em crime de responsabilidade. Assim sendo, a busca de autorização do Poder Legislativo para a realização da parceria na área da saúde atende aos requisitos, aos princípios legais e constitucionais. Assim, salvo o melhor juízo, o presente projeto de lei atende aos requisitos legais quanto à proposição e à matéria. Portanto, esta assessoria, após análise, opina pela legalidade e constitucionalidade do mesmo, tendo em vista que estão de acordo com a previsão da Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Orgânica Municipal, estando apto a ser analisado pelos novos diretores da Comissão Geral de Pareceres para análise de pertinência do presente projeto de lei. Ao parecer, Barão, 30 de agosto de 2019, assina a assessora Adriana e os vereadores João Carlos, Luiz Felipe e Pedro Gilson.
O projeto de lei 348 está em discussão.
Não sei, tem algumas dúvidas aí, né? O Adriano aí tivemos uma breve conversa aí, tentando explicar algumas situações. Eu não sei o que os demais colegas acham com relação ao projeto, se daqui a pouco não seria interessante nós, né, abrir um espaço, talvez, para o próprio Adriano, que representa a empresa aí, não sei se no dia de hoje, na próxima sessão. Ou até mesmo o pessoal, os proprietários da empresa aí, para nos passar algumas informações de funcionamento desse programa, né? Porque são bastante artigos, né, e tudo mais que consta aqui. Então, não sei o que os demais acham em relação a isso, né? Se acham que está bom para votar sim, ou se seria pertinente talvez nós ter uma explicação mais técnica do funcionamento, ou se compara para todos o funcionamento desse sistema aqui. Eu, sinceramente, li ele algumas vezes aí, não tenho muita clareza aí da forma que ele ia funcionar isso aqui.
Temos uma minuta no contrato junto, não? Nada? Nós não temos aqui digitalizado também. Pois é, tchê, também fiquei com algumas dúvidas nisso aí, por exemplo, a minuta do contrato, então, já não está anexo. Os dados do cadastro único depois, porque nós sabemos que com certeza vai para dentro desse programa aí, o cadastro único vai diversos dados do nosso munícipe, né? Como é que fica com esses dados depois? Eles serão levados, porque nós temos vai ter um contrato com prazo determinado. Esses dados que estão ali dentro, como é que ficam depois? Os dados de quem usou o sistema, de quem fez o cadastro, de quem pediu alguma coisa. Ali diz que fala muito em que não tem custos para o município não terá despesas a maior. Nós temos um médico para fazer isso? Nós temos um pessoal aí disponível para dar esse treinamento aí que fala ali. Eu sei o que nós estamos passando em uns programas aí que foram contratados pelo município, uns softwares, né, para fazer uns trabalhos em que o povo lá fora usa o software para fazer as suas coisas, mas a empresa não dá suporte e temos que nós ficar dando suporte e a gente não sabe também como funciona o sistema, porque o sistema é deles. E nós temos que ficar dando suporte, né? Nós temos gente para ficar dando esse suporte todo. Uma coisa que me chamou a atenção também, o artigo 9º. Artigo 9º. Tais como assunção de obrigações, tomada de decisões, celebração de outros instrumentos e indicação de representantes de parte do município será de responsabilidade exclusiva do chefe do Poder Executivo. Mas quais outras obrigações poderiam surgir aí? O que são essas demais obrigações? Tomada de decisões, celebração de outros instrumentos, indicação de representantes. O que, seriam essas demais tomadas de decisões? O que, seriam essas celebração de outros instrumentos? O que estaria por trás desse artigo 9 aí? Eu fico com algumas dúvidas, tá? Mas, se colocarem a votação, já adianto o meu voto aí que eu vou me abster da votação.
Então, se você lembrou, eu vou atravessar aqui antes que eu esqueça. Para pegar, não entendi nada. Eu vou me ater aqui, eu não vou entrar aqui no software. Quanto sistema tem na área da saúde? Se tem 4, 5, se esse sistema vai utilizar isso, não vai utilizar. Eu quero saber assim, ó. O que o município vai ganhar qual é a parte prática? A parte prática disso, por exemplo. Aqui, eu volto. Mas o que é isso? Eu hoje tenho uma demanda de 20 pacientes. Então, aqui, ó. De 20 pacientes que eu tenho atendido em 2 horas. E tem mais 4 lá na Francisa, mais 3 lá e mais 2 lá. Então, que bom se comunicar. Vai ter um outro médico que vai estar entrando em contato com esse pessoal, pegando informação, e eu vou atender mais 20, eu vou atender os 20 e vou atender esses que estão entrando em contato comigo. Esses caras que estão lá entrando em contato comigo via... via WhatsApp e tal. Ah, doutor, eu tenho uma dor no ombro. E, não sei se mau jeito. Então, é o seguinte, como nele, tá, tu tem que tomar um laxante, tá? Vou tomar um laxante. Bom, então, vai comprar o laxante no centro. Tem que comprar o laxante. Não era laxante. Era uma coisa mais grave. Acontece algo com esse... com essa pessoa grave. Quem se responsabiliza? A empresa que se responsabiliza, o médico se responsabiliza, quem deu o medicamento se responsabiliza. Né? Acho que isso aqui não adianta só o Adriano, né? Eu estou aqui, querendo que o senhor não vai para a votação do mundo. E se isso aqui que não conheço, isso aqui não pode ter, isso aqui tem que ter a equipe, não sei qual é a equipe que comanda isso, para deixar bem, muito bem claro para a gente compreender, porque eu conheço o prefeito. Conheço o prefeito tem assim, ó, não custa nada, opa, faz aí. Tá? O prefeito era burro, não custa nada, não, maravilha, nosso prefeito. Mas agora, quais cidades isso aqui já está funcionando? Aí está funcionando na cidade A, cidade B, cidade C, nenhuma cidade. Então, isso aqui é saúde. E quer ser um cuidado muito grande. Eu tenho muito medo e muita dúvida. É isso que eu quero tirar essas dúvidas para poder me sentir apto a discutir. Estou perguntando essas coisas de lei agora, né?
Ok.
Bom, eu também assim, achei um projeto que não existe milagre. Né? Tipo, esse convênio não vai ser, vai vir de tabela um brinde, um prêmio, uma coisa assim que depois vai ter que compensar o brinde. Né? Eu acho. Né? Lógico, também eu tenho um pouco de preocupação. Por exemplo, é fácil depois ter os vereadores aprovados. Né? Então, da minha parte, eu também, eu dei uma olhada, assim, olhei de novo, eu também tenho dúvidas. E outra, depois vai sobrar no nosso, porque eu queria o parecer do Fábio, que é o professor universitário, o doutor Fábio, tipo assim, tem que ser debatido isso aí. Se é uma coisa boa, tipo assim, lógico, e eu não vou colocar o meu nareto, nada a ver, né, a gente tem... Conhece bem o Adriano, acho que fria, acredito que não seja, né? A gente tem que ficar bem com o pé atrás, mas, assim, eu também vejo que ainda está vendo esse projeto para nós apreciar e votar. Porque depois, os outros vereadores aprovaram, né? Eu acredito que possa trazer benefícios, mas nós temos que ter o consentimento. A aprovação do contexto todo, porque não adianta nós aprovar aqui também e depois ele não vai funcionar. É, porque vão cortar ele, ou não vão contratar, porque pode dar esse ou aquele problema.
Saúde, né?
Isso. Então, ou a, né? Então, assim, se é para aprovar ele, se é de consentimento, se é, tem benefícios, pelo que a gente vê, tem vários benefícios. Ah, tem que ser uma coisa que não pode ter sido simplesmente empurrada para lá, né? Eu não, se o doutor Fábio, outros, os profissionais da área da saúde, juntamente com o prefeito, eles acharam, lógico, o prefeito mandou o projeto para cá, tem interesse. Eu sou favorável também, se todos esses profissionais der ok. Porque depois, não é nós que vamos sentir no dia a dia. É na Secretaria de Saúde que vai refletir se isso vai dar um tiro no pé ou se vai dar um estouro de benefício. Eu vejo dessa forma, mas é minha posição bem...
Presidente, vou desrespeitar um pouquinho aquilo que tu falou antes, né? Sobre aquela situação de comentar apenas uma vez, né? Mas também, pelo que eu vi, assim, conversando com o pessoal, nós teremos alguns benefícios, né? Vou dar um exemplo. Né? Nós temos aí o pessoal que, por exemplo, precisa daquelas receitas para pegar remédio, aqueles remédios permanentes que o pessoal tem, não precisaria mais sair de casa, não precisaria mais vir. Claro que nós precisaríamos de um médico lá para ficar mandando essa receita digital aí para essa pessoa. Vou usar um exemplo bem claro. Tem a minha mãe que toma remédio, esse remédio é permanente. Ela não necessariamente teria que vir no posto de saúde de Francesa para pegar essa receita. Eu poderia pegar por ali e pegar o remédio para ela. Mas então, quem sabe, a gente solicita aí um parecer aí do Conselho Municipal da Saúde, né? Onde tem o Dr. Fábio, que eu acho que é o coordenador desse conselho, né? Eles poderiam nos dar aí um parecer deles, se já foi conversado com eles também sobre esse asterisco médico. Nada melhor, eu acho nada mais interessante do que quem trabalha na saúde para nos dar um parecer deles. Eles saberiam melhor do que nós a responder essas nossas dúvidas aí. Talvez daqui a pouco poderia ser, né, quando se pede esse parecer para eles, colocar essas dúvidas aí que nós tivemos já por ofício mesmo. Interessante,
acho eu. Se é para funcionar, que funcione bem.
Não, eu só ia dizer, presidente, quem está pedindo vista, o que eu conheço é um projeto piloto, né? Ele é inovador. O Farão pode se tornar um vilão como um herói, né? É um contrato de risco para Barão nesse sentido, né? Tem que ser muito claro, mas também pode se tornar um ponto de referência nesta área. Então, eu acho que nós, vereadores, também podemos, né, ser assim, né, endeusados, se caso. Cabe a cada um fazer essa análise, né? Sim. Ou seja, é até difícil de julgar e fazer uma análise de um programa que ainda não existe. Então, nós seremos um polo referencial de uma nova experiência que poderá ser implantada ou não. Ou seja, depende dele fatores para a implantação do projeto. Ou seja, é uma iniciativa pioneira. No mundo da modernidade, é um caminho que a gente escuta quase irreversível na medicina internacional, né? É uma tendência. Então, eu avalio sobre esse prisma. Né? Eu acho que é muito difícil eu buscar um pré-julgamento de outros setores que não se utilizam, que não se valem ainda desses princípios. Então, no momento que o projeto vai sendo implantado, vai ter todo o assessoramento, a orientação, no que é certo, no que erra. E Barão será um referencial. Assim como hoje Barão é um referencial no programa estratégico de saúde da família. Quem diria que há vários anos atrás, né, nós seríamos referência nisso aí. Hoje nós cansamos de vir gente, médicos de Porto Alegre, conhecer como é que funciona, né, a questão da saúde em Barão. E aí vai haver a aproximação de tudo isso, gente, né? É a interligação. Então, é isso que eu coloco. Então, não sei se alguém quer pedir vistas, ou se o presidente quer abrir espaço e ninguém pede vistas para o representante da empresa se manifestar. Então, eu acho que se ninguém pedir vistas, né? É essas ponderações que eu gostaria de fazer.
Eu não vou nem entrar na questão do software em si, do sistema aqui. Funciona ou não funciona, como é o primeiro município a instalar ele, não é nem a questão de se funciona ou não funciona. O que me preocupa aqui, que nós temos uma lei aqui, tá? E a gente está aprovando um convênio, né? e não tem nenhuma minuta desse convênio anexado à lei. Isso para mim, é mais preocupante que tudo o resto. E nesse sentido, eu vou pedir vistas ao presidente, porque eu acho que nós estamos aprovando uma coisa, a gente não tem minuta de convênio e não tem base de valores. Nem na questão é pioneiro, é bom, funciona ou não funciona. Não vou entrar na parte técnica, vou entrar na parte legal, porque todos os convênios que são aprovados aqui nessa casa geralmente são acompanhados da minuta do convênio e do contrato. Não sei se foi um lapso do setor de leis lá, mas a gente não tem uma minuta anexada ao
que não tem valor.
Não pode se manifestar.
Mas gostaria, presidente, que viesse também, já que fez o pedido de vista, que viesse aquelas informações do conselho.
Sim, essas informações que os demais vereadores pediram, vamos encaminhar junto com o pedido de vista do vereador Lodir. Se assim o vereador Lodir permitir, porque quem está pedindo...
Sim, pode anexar as dúvidas dos outros colegas no meu pedido de vista.
Porque nós... só uma coisa que eu quero só comentar mesmo com o pedido de vista, que me chama a atenção, eu acho que também... Não vou discutir que isso é bom ou ruim, eu acho que deve ser uma coisa bem interessante mesmo, só temos que esclarecer as nossas dúvidas. Mas o que me chama a atenção, um comércio, a empresa é um comércio em desenvolvimento, já vai trabalhar de graça só aí.
Exatamente, por ser um projeto piloto.
Aí temos o artigo 9 ali, que tem algumas coisas por trás, tem o comentário antes, talvez tenha algo ali, né? Desse artigo 9, aí está abrindo muitas possibilidades.
Mas a questão mesmo sendo não sendo oneroso para o município, eu acho que se faz uma minuta que isso conste naquela minuta num contrato que não tem ônus ao poder público. Eu acho que é interessante.
Projeto Lei 2348 fica pedido de vista do vereador Nodi. Mas você está vendo o projeto Lei 2349. Vai ficar tudo aí.
Fica o Poder Executivo de Pauta usada a defesa especial no valor de 150 mil na Secretaria Municipal de Obras e Viação. Servirá de cobertura do artigo anterior a arrecadação anual do orçamento de 2019. Apresenta lei em vigor do ato de sua publicação. Justificativa. Justificamos para os devidos que a criação desta rubrica orçamentária tem a finalidade o pagamento da pavimentação da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, Arroio Canoas, Farão, para escoamento da produção agrícola. Salientamos que para o mesmo há um convênio com o Ministério da Integração Nacional. Pelo exposto de caminhões em regime de urgência, o projeto 2349 para apreciação da casa. 23 de agosto de 2019, Cláudio Ferrari, prefeito.
Parecer.
Parecer 55 de 2019. Não, 55. Parecer 28. Constituição Federal estabelece o artigo 65 como competência privativa do Poder Executivo as matérias referentes ao orçamento. Assim, conforme a Constituição Federal, esta matéria é de competência exclusiva do Poder Executivo, razão pela qual se encontra preenchido tal requisito. A Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 42, inciso 5º, diz que a competência compete à Câmara Municipal com a sanção do prefeito, votar orçamento anual, programa plurianual e investimentos, e autorizar a abertura de créditos suplementares e especiais, e deliberar sobre os créditos extraordinários abertos pelo Poder Executivo. Assim, a Câmara possui competência para autorizar as alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abertura de créditos suplementares nos termos da Lei Orgânica do Município. O presente projeto de lei diz a autorização da abertura de crédito especial a maior, no exercício de 2019, no valor de R$ 250 mil. O valor será utilizado para a pavimentação da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes. Assim, salvo o melhor juízo, o presente projeto de lei atende aos requisitos legais quanto à proposição e à matéria. Portanto, essa assessoria, após análise, opina pela legalidade e constitucionalidade do mesmo, tendo em vista que estão de acordo com a previsão de lei de responsabilidade fiscal e a lei orgânica municipal, estando apto a ser analisado pelos novos vereadores da comissão em pareceres para análise e pertinência do presente projeto de lei. É o parecer, Barão, 30 de agosto de 2019, assinou a assessora Adriana e os vereadores Luiz Felipe, João Carlos e Pedro Gil.
Projeto Lei 2349 está em discussão.
É emenda de quem?
Sou mulher.
É emenda em Curitiba ou foi direto no Ministério?
2017, direto no Ministério.
2017.
Porque aquela vez que foi, tínhamos combinado votar sempre que ele fez a indicação. Aquela vez apareceu o nome de alguns deputados e aqui não apareceu, né? Mas para mim está tranquilo.
Provavelmente fazia parte do golpe essa ainda, né? Vamos voltar.
Projeto de lei 2349, segue a votação. Quem tiver a favor, tem que sentar e quem correu para o lugar que se levanta.
Então o senhor disse que foi golpe da Dilma?
Projeto de lei 2349,
foi a Dilma.
Vamos registrar a nata aí para os litros que o vereador fala, hein?
Litros de garrafa.
Né? Quem disse que foi golpe é a galera lá.
Não, isso não foi o que o vereador falou.
A galera
do... É suplementar no exercício 2019 o valor de 150 mil na Secretaria Municipal da Agricultura, equipamentos e material permanente. Sem grave cobertura do artigo anterior, a redução no exercício 2019, valor de 150 mil, da Secretaria Municipal de Obras e Viação, Manutenção e Ampliação das Vias Urbanas. 150 mil. Justificativa. Para os devidos fins, que a criação desta rubrica orçamentária tem por finalidade a aquisição de um caminhão, conforme contrato de repasse número 87-2355-2018, operação 1055-432-78. Programa Agropecuário Sustentável, aquisição de patrulha mecanizada. Valor esse que poderá ser utilizado como contrapartida pelo município. Pelo exposto, encaminhamos em regime de urgência o projeto de lei 2350 para apreciação da Casa. Gabinete do Prefeito, 23 de agosto de 2019. Cláudio Ferrari, Prefeito Municipal.
Parecer.
Parecer 29, é o mesmo parecer do projeto anterior. Barão, 30 de agosto, assina favorável assessora Adriana, os vereadores João Carlos, Pedro Wilson e Luiz Felipe.
Projeto de lei 2350 está em discussão.
Isso é uma emenda impositiva do Heitor Sul. Esse de 150? Ou de quanto que era a emenda? Alguém sabe? Compramos um caminhão com 150?
Eu acredito que isso aqui não seja emenda, isso aqui é a contrapartida do município.
Ah, essa é a contrapartida do município.
Essa é a contrapartida do município.
Para uma emenda, então, essa é a contrapartida para uma emenda. De quanto será que foi a emenda?
86
e alguma coisa.
Ah, legal, nós temos quase o dobro de contrapartida de uma emenda. Vamos pegar uma emenda também, vamos pedir o dobro lá, quem sabe. Legal.
Projeto de lei 2350 está em votação. Quem tiver a favor, que se sentar, e quem for ao contrário, que se levante. Projeto de lei 2350 foi aprovado por unanimidade. Temos o projeto de emenda à lei orgânica 06-2019, que está em pedido de vista do vereador Pedro Gilson.
Pode.
Fica... Libera?
Libera.
Então, o projeto de emenda à lei orgânica 06-2019 está em discussão. Então, o projeto de lei vai para a primeira votação. Então, quem estiver a favor, fique sentado, e quem for ao contrário, se levanta. O projeto de emenda à lei orgânica 06-2019 foi aprovado por unanimidade na primeira votação. Peço para o secretário ler o veto ao projeto legislativo 115-2019.
O projeto de lei de iniciativa do Legislativo estabeleceu procedimentos a serem adotados pelo Poder Executivo, invadindo a esfera de poder e ferindo o princípio da autonomia dos poderes, além de gerar gastos com pessoal e com equipamentos municipais, além de estabelecer um tratamento diferenciado entre municípios. Eis que o projeto estabelece a obrigatoriedade de transporte somente aos portadores de câncer. O projeto aprovado no âmbito do Legislativo se configura flagrantemente inconstitucional, viciada em sua iniciativa, tanto por alertar contra as finanças municipais, gerando despesas com pessoal e equipamentos, além de interferir na gestão da saúde municipal, invadindo a esfera administrativa que cabe somente ao chefe do Poder Executivo. Neste viés, o referido projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo cabe ressaltar que o transporte de pacientes onerará os cofres públicos, gerando despesas com hora extras e custos do transporte, bem como acarretará modificações na estrutura dos servidores públicos dotados na Secretaria da Saúde. Com efeito, de acordo com a estrutura federativa brasileira, a autonomia de que dispõem os Estados-membros e os municípios não é ilimitada, sujeitando-se aos princípios e regras gerais adotados pela União, entre eles o princípio da separação dos poderes. Os municípios, pois, consoantes determinam o artigo 8º da Constituição Estadual, dotado de autonomia política, administrativa e financeira. Oitavo diz assim: o município dotado de autonomia política, administrativa e financeira, regenciar por lei orgânica e pela legislação que adotar, observados os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta. Seus poderes, conforme estabelece o artigo 10º da mesma Constituição, independentes e harmônico entre si, são o Legislativo, exercido pela Câmara, e o Executivo, exercido pelo Prefeito. Por sua vez, o artigo 54 da Lei Orgânica diz: são de iniciativa privativa do Prefeito as leis que dispõem sobre criação e aumento de remuneração de cargos, funções ou empregos públicos da administração direta e autárquica, servidores públicos do município, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, criação, estruturação e atribuições das secretarias e órgãos da administração municipal. Já o artigo 72, inciso 4 da Lei Orgânica, estabelece que compete privativamente ao prefeito dispor sobre matéria de natureza orçamentária, como os projetos de lei, de orçamento anual e plurianual de investimento. Isso porque deve partir do Executivo Municipal o planejamento e a projeção dos gastos com serviços públicos. Efetivamente, o projeto aprovado de iniciativa do Legislativo, ora em apreciação pelo Executivo, traz em seu bojo determinações que, por sua natureza, são da esfera exclusiva do prefeito. Proposições que envolvem despesas adicionais às dotações já elencadas são de iniciativa exclusiva do Executivo, conforme dispõe o artigo 55 da Lei Orgânica Municipal. Não será admitido aumento de despesas previstas nos projetos de iniciativa exclusiva do Prefeito. As determinações contidas na proposta invadem a esfera de poder, atentando ao princípio da harmonia e independência dos poderes constituídos. O Legislativo não pode e não deve invadir a esfera administrativa do município, estabelecendo regras para o funcionamento da Secretaria de Saúde Municipal. Ao Legislativo cabe legislar no que lhe compete, regulando e controlando a atuação governamental do Executivo, personalizado no Prefeito. Segundo o mestre Eli Lopes Meireles, aí está a distinção marcante entre a missão normativa da Câmara e a função executiva do Prefeito. O Legislativo delibera e atua com caráter regulatório, genérico e abstrato. O Executivo consubstancia os mandamentos da norma legislativa em atos específicos e concretos da administração. A interferência de um poder em outro é ilegítima, atento ao princípio constitucional da independência dos poderes constituídos. Cabe ressaltar a transcrição a seguir, que por si só justifica o presente verbo. Em sua função normal e predominantemente sobre as demais, a Câmara elabora lei, isto é, normas abstratas, gerais e obrigatórias de conduta. Essa é a função específica bem diferenciada da do Executivo, que é de praticar atos concretos e administração. Já dissemos e convém que se repita aqui o Legislativo prove em gênero. O Executivo em espécie. A Câmara edita normas gerais, o Prefeito as aplica aos casos particulares ocorrentes. Daí não ser permitido à Câmara invadir direta e concretamente nas atividades reservadas ao Executivo, que pedem provisões administrativas especiais manifestadas em normas, proibições, concessões, nomeações, pagamentos, recebimentos, entendimentos verbais ou escritos com os interessados, contratos, realizações materiais da administração e tudo mais que se traduz em atos e medidas de administração governamental. A propósito, tem decidido o STF e os tribunais estaduais que é inconstitucional a deslocação do poder administrativo e regulamentar do Executivo para o Legislativo. Por fim, ao estabelecer transporte somente para os tratamentos de câncer, a proposta está a discriminar os demais portadores de doenças, pois obrigará por lei o transporte somente destes. Cabe ressaltar que o município já dispõe de transporte de pacientes implantados há muito tempo e que funciona de acordo com as necessidades da comunidade e sem precisar de legislação específica para determinadas doenças, o que é discriminatório. Por tudo isso, não resta alternativa senão a oposição de veto total da referida proposta como forma de restabelecimento da ordem legal e para sanar a inconstitucionalidade por vício de iniciativa. Em razão do exposto e na certeza da compreensão, espero que esta Câmara, no acatamento aos princípios da harmonia e independência entre os órgãos do Executivo e Legislativo, acate o presente veto ao projeto de lei 115/2019 por inconstitucional e por ser contrário aos interesses administrativos na forma proposta. Cordiais saudações, Barão, 2 de setembro de 2019, Cláudio Ferrari, Prefeito Municipal.
Parece. Após o trâmite regimental, foi aprovado em sessão de 20 de agosto de 2019, sendo encaminhado por Executivo em 21 de agosto de 2019. Através do ofício número 130 de 2019, o veto foi encaminhado ao Poder Legislativo em 2 de setembro de 2019. Assim, através da mensagem de veto, da qual foi aberto o processo legislativo número 62/19, o senhor prefeito municipal, usando de faculdade que lhe confere no artigo 61, parágrafo 1º, combinado com o artigo 72, inciso 5º, da Lei Orgânica Municipal, vetou totalmente o projeto, o qual, nos termos da Lei Orgânica, retornou a esta Câmara de Vereadores para ser novamente apreciado. Desta vez, em face aos argumentos apresentados pelo senhor prefeito municipal para a interposição do veto. Assim, em cumprimento ao regimento interno dessa Casa Legislativa, o projeto foi encaminhado a essa comissão de pareceres para ser analisada a matéria vetada quanto ao aspecto constitucional, legal e jurídico. Inicialmente, verificamos que o senhor prefeito municipal interpôs suas razões de veto à presente propositura em conformidade com o estabelecido no artigo 61 e seus parágrafos, obedecendo, inclusive, com o prazo de 15 dias contados da data do recebimento do projeto. Ao analisarmos a matéria, entendemos que não assiste razão o senhor prefeito municipal, tendo em vista que, nas próprias alegações de veto, o senhor prefeito reconhece que tal procedimento já vem sendo adotado pela Secretaria da Saúde. Se tal procedimento vem sendo adotado, a despesa já está acontecendo, portanto, não estará sendo criada nova despesa, no que tange a discriminação no que tange às outras doenças. Cabe salientar que o projeto de lei se refere a todos os portadores de patologia do câncer. Discriminação ocorre quando tal benefício se dá a determinadas pessoas, não a todos os portadores de determinada patologia. Ainda cabe salientar que nada impede ao Poder Executivo que amplie o serviço a portadores de outras patologias. Passa ao exposto, nos aspectos que compete à comissão examinar, somos contrários ou favoráveis à aprovação do projeto de lei 115, de 10 de junho de 2019, e por consequências contrários ao veto total oposto à propositura. Barão, 10 de setembro de 2019. Então, assinam favoráveis o vereador João Carlos e o vereador Pedro Gilson, e contrário o vereador Luiz Felipe.
O veto ao projeto legislativo 115/2019 está em discussão.
Eu só quero uma explicação. Você votou contra por quê? Ele está apto a ser votado. Sim. Ou você está contra os argumentos?
Não, na verdade, até foi motivo de discussão na comissão de que forma nós faríamos, né, o parecer, né, visto que não é comum, né, nós temos um veto na casa, né, não sei se não é o primeiro.
Já teve,
desde que eu estou aqui, o primeiro. Então ficou a dúvida de como nós iríamos proceder e tudo mais. Acabou que a gente decidiu que quem seria a favor ao parecer, que o parecer, na verdade, não concorda com o veto do prefeito, né? Foi nesse sentido, né, Leandro? Então, como eu concordo com não todos, mas alguns argumentos expostos ali, eu sou contrário ao parecer. Então, esse que é...
O Felipe, na verdade, concorda com o prefeito, com os argumentos usados do prefeito para vetar. Nós não concordamos com os argumentos.
Felipe concorda com a forma que está sendo feita agora?
Eu concordo com o veto. Concordo com
o veto.
Qual é que é? O veto é esse.
Eu só levanto algumas questões. Eu vou me reportar às justificativas que o prefeito aponta apenas uma questão da harmonia e das boas relações, né, que deve prevalecer entre executivo e legislativo, né? Eu acho que este, eu nem vou entrar nos outros métodos, que eu já fiz essa argumentação também, a questão de não atender às outras patologias, mas isso é irrelevante. Acho desnecessário, né, nós criarmos um atrito que não, se ambos teimarem, ele não vai cessar aqui. Tá certo? Ele não vai cessar aqui. E eu pergunto, quem vai ganhar com isso e quem vai perder com isso?
Posso fazer uma pergunta? Já que ele não vai cessar aqui, aonde que ele cessaria?
Em outra esfera, né?
E quem é que faria cessar em outra esfera? Quem é que levaria ele a cessar em outra esfera?
O executivo, no momento que ele não concorda, ele pode levar ele adiante.
Mas a negociação foi uma votação.
É, eu só gostaria de saber como é que
funciona a votação agora.
A votação tem que ser por dois terços. Quem for a favor.
Sim, mas a gente vota como a favor do veto, fica sentado. Quem for
contra o veto, levanta.
Isso.
Não. Eu não estava na sessão. Depois que a primeira, na votação, eu não estava, né, Juliana?
Acho que não, mas.
Posso me manifestar e votar? Eu vou ser fiel.
Foi ele que pediu
a vista. Fiel ao que eu tinha que me dizer. Que o medo era o número de motoristas. Que a gente não conseguisse atender toda a demanda. E que da forma que estava sendo feito, nós, com alguns erros pontuais, vamos dizer assim, estava sendo atendido. Eu sou favorável ao veto do prefeito. Já que ele não quer mudança agora, correto? Tá? Eu sou favorável a ter uma mesa de como está.
Só para comentar, eu comentei ao autor do projeto, salientar que a intenção era sempre tentar legalizar isso, né? Uma coisa que está sendo feita e não temos leis para isso. Então vamos legalizar, era uma ideia que eu tive. Com relação ao que o colega Guaramino colocou há pouco, da minha parte não existe briga nenhuma e acredito que não vai existir. Simplesmente o legislativo está fazendo o papel dele e o executivo está fazendo o papel dele. Assim como o prefeito tem o direito de vetar, nós temos o direito de derrubar o veto e nós temos o direito de fazer projetos também. Isso é uma coisa que nos foi imposta um tempo atrás, que nós não podemos fazer projeto e não é verdade. Hoje na esfera estadual e federal existe, então o legislativo pode fazer projetos, claro que constitucionalmente e legalmente falando, e cabe ao prefeito vetar ou não. Não tem nenhuma briga, não tem nada disso. Não tem problema nenhum. Se o prefeito acha que não pode, não pode. Se os vereadores querem ir a favor do veto ou contra, é com cada um, né? Ou ao contrário, veto. Não tem briga nenhuma com relação a isso. Só para complementar o que foi dito, né? Para ficar bem claro.
O vereador não dizia a palavra briga.
Tudo bem.
Deixou. Não diga palavras que eu não falei.
Não, deixou a transparecer.
Não, senhor, vereador. O senhor está me acusando de uma coisa que eu não falei.
Que palavra o senhor usou, Melanino? Porque eu vou querer discutir o projeto agora, presidente.
Pode ir em outras esferas. A questão não, de não, não haver harmonia.
Não, harmonia.
Mas ferir a harmonia.
Não.
Ferir a harmonia é brigar.
O senhor não falou ferir a harmonia, teimosia entre os poderes? Não foi assim.
Isso
o senhor.
Pode, eu acho.
Não, alguma coisa, tá?
Pode deixar
o vereador nele depois.
Não, tudo bem.
Eu achei que eu tinha terminado, desculpa, né?
Tu não, realmente não usou a palavra briga, mas todo mundo entendeu o que foi dito. Sim. O que o senhor queria dizer, passou perto do que eu quis dizer também.
Sim.
Né? Então, talvez por uma palavra não é ouvir.
Mas, puta, mas...
Oi?
Mas, puta, mas...
É. Mas essa a intenção é essa, né? Eu acho que se começou uma nova era, eu considero assim, na nossa casa, assim, que eu vejo que hoje se pensa que o legislativo sim pode fazer leis, e sim, acredito que se eu tiver uma lei que eu necessário for, eu vou fazer no futuro também, se eu achar legal. e for constitucional e legal esse PL que eu irei fazer, eu vou fazer também, não tem problema nenhum. E não existe nenhuma desavença entre os dois partidos, entre os dois poderes. Existe sim, cada um faz o que tem direito e cada um tem seu poder. Nada, só para complementar.
Presidente, eu não sei a palavra que o vereador Bernardino usou, mas ele quis dizer que ele não gostaria que os dois poderes teimassem um com o outro. Quero deixar claro que até agora só um poder teimou, tá? Que é o poder executivo. Até agora só temos um teimoso nessa questão. Poderá haver um segundo, depende do voto. E eu, por questão de coerência, votei a favor. Quando o projeto foi, eu vou ser contra o veto. Não, vou deixar
aí. Só para nós, que batemos o tempo, eu não estou dizendo quem é que tem. Eu só estou dizendo o seguinte, que nós, a Câmara, diz que é constitucional. O Executivo diz que é inconstitucional. Sim. Ou seja, nós dependemos de um terceiro poder para julgar isso. É isso que eu quis dizer, né? Para saber quem está certo na história. É isso que eu quero dizer.
Então, comentando sobre a questão de levar ao terceiro poder a discussão, nós já tivemos um exemplo de que foi, então, denúncia ao Tribunal de Contas. Então, talvez imaginemos já então quem possa ter sido, talvez, para levar um terceiro poder à discussão. Tá, outra situação que acredito não, com certeza é que esse PL não está com a intenção de diminuir o que está acontecendo. Esse PL está com a intenção de melhorar, aperfeiçoar o que está acontecendo. Se está bom desta forma, nós queremos melhorar o que está desta forma. O nós não queremos é piorar. Né? Então, segundo eu, uma colocação anterior também do colega, que eu quero que continue assim, que está bom assim. Né? Então, não, essa intenção não é piorar, a intenção é melhorar o que está acontecendo.
Apenas. Nós não estamos mais discutindo o projeto, agora estamos discutindo o vetão ou não vetão. Isso aí já foi matéria superada.
Só para complementar o que se também compara a esse projeto. Por exemplo, as questões que o meu colega levantou com a questão dos remédios. Não está por lei constituído, mas faltou para alguns que vieram procurar a gente, mas foram adquiridos alguns para alguns ter. Então, tipo, isso também pode ser. Que alguns vão ser beneficiados e talvez outros não. E se está regrado, obrigado. Né? Então, essa é a questão. Né?
Só um comentário, presidente, em relação ao projeto. Não tem nada a ver com legalidade, coisa parecida, né? Eu só quero reforçar que o voto que eu tive contrário ao projeto, e reforçar aqui que meu voto é pela vamos dizer assim, pela ingerência do secretário da Saúde. No caso, o projeto aprovado. Esse que era o meu princípio, né, da discussão. E eu continuo achando isso. Eu, sei lá, não concordo, assinei contrário parecer, não concordo com todos os argumentos usados pelo prefeito no veto, até acho que foi demasiado, não precisava ter feito toda essa ladainha, né? Mas a minha ideia realmente é essa. É que eu acho que o secretário da Saúde é nomeado na pasta para ele administrar a secretaria da forma que ele entende. Então, eu acho que isso aqui iria atrapalhar a gestão do secretário, não do Marinho especificamente.
Uma ingerência, né?
Exatamente isso. Essa é a minha colocação.
Mas isso também era para ter discutido no projeto. Agora, sim, a discussão é do veto, né?
Não
constitucional, né? Eles não tem um votado.
Nós vamos votar em votação ao veto. O presidente também precisa votar, é 2/3. Então, o veto ao projeto legislativo está em votação. Quem estiver a favor do veto, fique sentado. E quem for contra, o veto do prefeito, que se levante. Então, foram 4 votos contrários e 5 votos favoráveis ao projeto. Então, o veto do prefeito foi aceito pela casa. O secretário leu o projeto de lei do Legislativo 116/2019.
Acrescento o parágrafo único ao artigo 5º da Lei 2.268, 19 de dezembro de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1. O repasse das parcelas mensais será efetuado até o dia 10 de cada mês. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Barão, 7 de agosto de 2019, proponente o vereador João Carlos Ian. e acrescenta um dispositivo na lei.
É justificativo.
Justificativo. Tendo visto que ficou determinado, quando da aprovação da lei ou da assinatura do convênio, a data para a efetivação do repasse até chegou ao vinho, vem passando por significativos transtornos, pois o município não tem data específica para realizar os repasses. Contudo, os pagamentos das despesas da creche possuem datas para que os mesmos sejam realizados. A conveniada não pode ficar à mercê das disposições de vontade dos administradores para o repasse que lhes são devidos pelo município. Tendo em vista que as obrigações da creche com seus fornecedores, funcionários, impostos e demais obrigações assumidas para a manutenção dia a dia na prestação de serviços assumidos estão sendo prejudicados pela falta de previsão de recebimento de valores que eles são devidos pelo Poder Público Municipal. Assim sendo, para que a conveniada possa ter o mínimo de condições de organizar o seu dia a dia, se faz necessário que seja fixada uma data limite para que o município faça os repasses que são devidos para a conveniada. Diante dos argumentos apresentados, solicito aos nobres pares a aprovação desta matéria. Barão, 27 de agosto de 2019.
Parecer
número 30. Passando encaminhado ao Poder Legislativo, sendo encaminhado à lei ao Poder Legislativo, e na realização do contrato não foi estipulado data para a realização do repasse do valor devido pelo Poder Executivo. Assim, esse lato tem causado significativos transtornos. A Associação Voa Vinho, presente, no presente projeto de lei, não vislumbra a criação de despesas ou atos administrativos que necessitem ser observados, mas sim apenas a adequação da data limite para o repasse dos valores mensais que já ocorrem, contudo, sem data previamente estabelecida. Assim, salvo o juízo, o presente projeto de lei não fere ao disposto na Lei Orgânica Municipal no que tange a competência privativa do prefeito sobre a matéria de lei. Portanto, essa assessoria, após a análise, opina pela legalidade e constitucionalidade do mesmo, tendo em vista que, estando apto a ser analisado pelos nobres vereadores da Comissão de Ordem e Pareceres para análise e pertinência do presente projeto de lei. É o parecer, Barão, 30 de agosto de 2019. Assina a assessora Adriana e os vereadores Luiz Felipe, João Carlos e Pedro Vils.
O projeto de lei de legislativo 26 de 2019 está em discussão.
Pois é, até nós já comentamos sobre essa situação, né? Sobre a questão de até o dia 10. É, nós temos até o dia 7, que é obrigatório o pagamento do FGTS, e até o quinto dia útil, que é obrigatório o pagamento da folha. Então, já conversando, já brincando até com o colega, eu gostaria de fazer uma emenda aí que fosse até o dia 5, não até o dia 10. Já conversamos até sobre o caso.
Bom, meu comentário com relação ao projeto, só assim, sou favorável ao projeto, quero parabenizar o vereador, acho importante mesmo, porque se fica aí aberto, pode ser que ocorra lá pelo dia 15, 20, se o profissional que está lá precisa ser pago. Então, sou favorável ao projeto, independente se ficar estabelecido dia 5 ou dia 10.
Eu só ia fazer um outro comentário, plenamente favorável, até nós nos passamos, deixa constar lá, né? Sim. O que eu digo, né? Então, o município de Barão está entrando no mesmo ritmo do governo federal do governo estadual, porque aqui também você faz uma denúncia, né? Não está pagando em dia.
Como não está pagando em dia?
Né?
Não, mas está pagando dentro do mês, mas
ele está pagando, mas não está regrado a data.
Então, ainda ele está bem, vamos dizer, contra o Estado e contra a União, que não tem data, pode ter lei de repasse, mas não acontece. Então, você estabelece o dia, né? Não apenas o mês, né? Então, dentro do mês ele está cumprindo, só não está cumprindo no dia.
O que aconteceu, então, eu até já havia conversado com o prefeito, e foi, de certa forma, um combinado, assim, ó, quando é dia 10 vão pagar, até dia 10 vão pagar, e aí as tias lá que cuidam das crianças dizem, ah, nós recebemos novamente um cheque de pagamento para o dia 18 do mês. Eu realmente não ia pensar essas questões de FGTS e esse negócio aí, mas acredito que existe a contribuição mensal também dos pais lá, no início do mês. Talvez com isso ela consiga pagar ou não, não sei também.
E até o dia 10.
Então, o que acontece? Eu falei com o prefeito, né, disse, vou conversar com o pessoal que é responsável pelo porque efetua os pagamentos e tal, que libera isso e tudo mais. Só que depois de um mês já aconteceu de novo, então eu disse para o prefeito, olha, eu vou fazer uma emenda para a lei para limitar até o dia 10. É porque a gente ligava para o pessoal da prefeitura e eles diziam, olha, não, nós não temos obrigação, tipo, porque não está na lei. Não está na lei. Então vamos criar uma lei que limita o dia, né? Acho que a gente também. É pelo bem, né? A gente sabe as dificuldades que a gente já tem na nossa creche, na Francesa Alta. As crianças já passam por dificuldades, os próprios tios e tudo mais, os pais. Então já é um lugar limitado com relação ao seu suporte físico e tudo mais. Então tem mais dificuldade ainda com relação ao repasse do município. Então a gente fica sempre feliz que o município está ajudando a creche, não tem dúvida nenhuma. Mas se está aprovado pela Câmara, tem a obrigação dele passar, então que ele passe, eu acho que tem que ele passar certinho, né? Porque isso é uma das coisas principais do município, as crianças do nosso município é uma das coisas principais.
Não está fazendo mal para ninguém, né, vereador? Então, o vereador Bernardino tem que ter um certo cuidado, porque o senhor está querendo terminar com a nossa dupla promissora, João Leite e o Cláudio Ferrari.
Eu quero dar os parabéns para o Nani também, mas aí a gente, eu quero temos que refletir um pouco. Sessão passada a gente discutiu aí de que maneira a gente vai incentivar a questão do ensino profissional, faculdade. Aí nós temos esse problema aqui, sendo que essa creche presta um grande favor ao município. Ela está fazendo o que o município devia fazer, ser responsável pela educação infantil. Eu acho que se nós levássemos em consideração, se o poder público levasse a sério,
a conta da faca
devia depositar no dia 30, quando os funcionários do município recebem na conta do salário, devia depositar lá para essas senhoras também, porque queiram no dia 30 do mês anterior, queiram ou não queiram, elas são funcionárias do município. Não do município, mas entre aspas, elas fazem o que o município devia fazer. É, não devíamos nem estar discutindo essa questão. Né? Parabéns, Nelly e Gilson, aí pela iniciativa.
Então, o projeto de lei legislativo 116 de 2019 está em votação com a emenda do vereador Pedro Gilson. Quem tiver a favor, fique sentado, e quem for ao contrário, que se levante. O projeto de lei de legislativo 106 de 2019 foi aprovado por unanimidade com a emenda do vereador Pedro Gilson, onde que diga que o dia seja dia 5.
Yes.
Projeto de lei de legislativo 107 de 2019.
Dispõe sobre o processo de transição do governo local. A transição de governo é um processo institucionalizado que importa em passagem do comando político de um mandatário para outro, com o objetivo de assegurar a este o recebimento de informações e dados necessários ao exercício da função a tomar posse. Parágrafo 1. Fica instituída a equipe de transição que tem como objetivo interagir no funcionamento da administração municipal, proporcionando informações ao prefeito que assume em 1 de janeiro após a sua gestão. A equipe de transição será composta por pessoas de confiança do mandatário que foi preterido nas eleições e pessoas de confiança do mandatário que assumirá a gestão em 1 de janeiro seguido às eleições. Parágrafo 1. A equipe de transição terá um coordenador a ser indicado pelo prefeito eleito, sendo facultado requisitar quaisquer informações aos órgãos de administração pública municipal. Os titulares das secretarias e demais órgãos da administração pública municipal ficam obrigados a fornecer os dados e as informações que foram solicitados pelo coordenador da equipe de transição, prestando-lhe apoio técnico e administrativo necessários. 4. A nomeação da equipe de transição será feita por portaria pelo prefeito municipal. 5. O coordenador da equipe de transição poderá baixar a resolução, delegando poderes aos membros da equipe com fins previstos no artigo 3º desta lei. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Proponente, vereador Claudir Águas.
Parecer.
O projeto de lei visa sanar situações que estão prejudicando de sobremaneira os munícipes de Barão. A falta de transição na mudança de gestor da administração pública tem se mostrado prejudicial aos interesses da administração pública, uma vez que os projetos e obras acabam por não ter continuidade. Isso ocorre muitas vezes por falta de conhecimento do gestor que está entrando. A informação é um dos grandes meios de comunicação entre administrações públicas e não se pode aceitar que, por diferenças ocorridas durante as eleições, toda a população seja prejudicada. É dever de quem sai da administração informar a quem chega o que de mais relevante está acontecendo no município. É obrigação de quem está por assumir a gestão do município buscar inteirar-se de todas as ações que o município está tendo. Apesar dos ânimos estarem algumas vezes alterados, o bem comum deve se sobressair às pequenas diferenças e, portanto, os gestores públicos devem agir com parcimônia e cordialidade a fim de que sejam atendidos os principais anseios da comunidade baronense, ou seja, a continuidade dos projetos e ações que visam o seu bem-estar. Desta forma, encaminho o presente projeto aos nobres pares para que o mesmo seja aprovado a fim de se evitar transtornos que ocorreram nas últimas eleições, deixando toda uma comunidade prejudicada, pois ninguém sabia ao certo quais os procedimentos, qual o efetivo andamento da creche da linha francesa. Barão, 3 de setembro de 2019. Proponente, vereador Laudir Abel.
Parecer 38/2019. A transição não gera despesa ou qualquer ingerência nas atividades exercidas pelas secretarias municipais, sendo que apenas serão passadas informações a pessoas destinadas pelo futuro governante. O conhecimento da real situação financeira, das políticas sociais, da saúde, da educação, da infraestrutura, entre outras áreas, é de suma relevância para o novo gestor. A transmissão visa atender ao princípio da administração pública, da publicidade, pois os maiores interessados no ato são os administrados. A publicidade e as informações é de suma importância para que o próximo gestor tenha acesso aos financiamentos que estão em curso, planejamentos relacionados ao saneamento básico e demais ações inerentes à administração pública que visam o bem social. Assim, salvo o juízo, o presente projeto de lei não fere o disposto na Lei Orgânica Municipal no que tange a competência privativa do prefeito sobre a matéria de lei. Portanto, essa assessoria, após análise, opina pela legalidade e constitucionalidade do mesmo, tendo em vista estando apto a ser analisado pelos novos vereadores na comissão geral de pareceres para análise e pertinência do presente projeto de lei. É o parecer, Barão 9 de setembro de 2019, assinam a assessora Adriana e os vereadores Luiz Felipe, João Carlos e Pedro Gilson.
O projeto de lei do Legislativo 117 está em discussão.
Se quiser,
se não,
vamos discutindo, depois eu falo.
Bom, eu ainda, em relação a isso, eu ainda farei uma emenda. Por exemplo, que em cada secretaria fosse delegado ou nomeado, não sei a questão legal disso, uma pessoa responsável por cuidar das questões como um todo. Porque eu me lembro bem que numa próxima transição, eu era secretário de obras. O ex-prefeito, na época, na verdade não era, foi o que é atual prefeito, na época veio me procurar e me prometeu: ah, tu vai ficar, troca o problema, tu vai ficar, cuida das maquinárias. Né? Então isso é coisa chata, a gente sabe que a gente não ia ficar, porque trocou o governo. Mas para não correr o risco de ser feita alguma, sei lá, alguma coisa que não seria legal. É, então, assim, se tem alguém numa Secretaria de Obras que foi nomeado já, ou que está delegado, que eles têm que acompanhar o contexto todo na Secretaria de Obras, obras pendentes, na educação, na saúde e na agricultura, ou na administração, em torno de 4, 5 pessoas, cada um em cada secretaria, que acompanhasse, que fosse talvez nomeado, não sei, para talvez fazer uma emenda, porque daí aquela pessoa já está no quadro, é, talvez efetivo, ou sei lá, para que pudesse acompanhar os serviços, tipo, colocar no número de pessoas. É, então, eu me lembro da época, eu fiquei até constrangido, porque a gente sabia que isso não ia acontecer, mas eles falaram: olha, tem grande chance de ficar. Eu tenho que dizer isso, o prefeito eleito, achando que ia se fazer algumas coisas que não, né, mas não era da minha índole na época. Então, pode ser que isso já aconteceu, para isso ter acontecido, dinheiro lindo conversar comigo. Então, se tivesse uma pessoa por secretaria, seria bem importante. também, talvez ele fazer uma emenda, não sei o que o vereador acha, que fosse delegado uma pessoa por cada secretaria.
Sobre isso, é interessante, entendeu? O Claudio sendo prefeito, louco para encerrar as contas na final do ano, e daí tem 4, 5 secretarias, tu tem que nomear mais 4, 5 pessoas e pagar.
Mas aí tem
16
que pode ser
mudado. É. Mas sim, né? Aí é entra numa questão financeira. Voltando.
Ah, uma ideia. A
ideia do Valdir é muito boa, porque a gente viu aí no âmbito estadual, até federal, a gente vê assim, muita despreparo nisso. E aí sim se vê uma certa inveja. A ideia, eu vou falar isso, eu entendi. A ideia é que seja explanado o que está acontecendo, sem querer ingerir nada, porque se for o Pedro Gils que está entrando hoje, e o Luizão é prefeito, e o Luizão, se é que o Pedro Gils não vai ser o secretário de Jogos amanhã, vai ser. Bernardino, isso é problema do Luizão. Mas foi passado, os programas estão para passar. Secretaria por secretaria pode gerar começa uma lei de gato. Entende? Uma lei de gato. Então, passou o prefeito, passou nas chaves, e o prefeito vai sair com a equipe para trabalhar. Acho que era essa a ideia, né?
Passar... A ideia da transição é justamente por causa disso. A equipe de transição ela é nomeada pelos dois. O prefeito atual vai nomear o que ele achar interessante na Secretaria de Educação, na Saúde, e vai acompanhar a equipe do prefeito eleito. E o coordenador da equipe é indicado pelo prefeito eleito para pegar todos os dados. Para não acontecer o que aconteceu agora. Perda de senha, acesso, todas essas questões. Eu acho que os projetos têm que ter continuidade, porque o município continua. Na segunda-feira, ou na terça, que seja dia 2 de janeiro, vai continuar tendo gente que tem que ser transportada com problema de câncer, vai ter máquina quebrada, vai ter tudo. E isso tem que ter uma continuidade. É justamente por causa disso. Eu me baseei numa lei federal que foi criada, uma lei federal que existe lá, que o presidente eleito nomeia 90 funcionários, 90 pessoas de confiança dele para fazer a transição de governo. Só que as 90 pessoas têm... salário, tem tudo certo, lugar para trabalhar. Aqui a ideia não é gerar custos, é só que aconteça a transição, para não chegar lá no segundo ano do próximo mandato, ter um fiscal de contrato ainda do mandato anterior que nem sabia que mais fiscalizava. Eu me baseei nisso aí, bastante em cima do relatório que foi bem feito aí da comissão da creche. Eu acho que necessita. Isso é só um exemplo aqui, que a comissão levantou em relação à creche, e assim tem outros exemplos. Tem outros exemplos. Tem
isso. Que virou o primeiro mandato nosso, né? Só que entrou junto, o irmão da minha gente, tirou junto para mim, não sei.
Porque eu me lembro a dificuldade disso aí. Eu passei por isso aí. Quando lá em 2013 eu assumi a Secretaria da Agricultura, eu passei as secretarias que eu ia pegar um mês antes, conversei com a Roberta, que era na época, a importância disso. Porque assim, ó, quando assumimos lá, em questão de uma semana, já tinha encomenda de semente de batata. Tá? E se eu não tivesse feito isso aí, com certeza eu nem sabia o telefone do cara ou aonde que se pega a semente de batata, como é que faz a questão da semente de milho. Eu acho que os munícipes não têm culpa do que acontece na eleição. Pode ter... Tem os perdedores e tem os ganhadores. Mas eu acho que a parcela da população, tanto 60% que ganham ou os 40% que perderam, eles não podem sofrer com o que aconteceu no pleito. Tem que continuar, porque eu coloquei na segunda, no dia 2, vai ter gente que vai precisar ir a Porto Alegre para tratar a oncologia, para fazer a hemodiálise. E a obra tem que continuar. O pedreiro vai estar lá para fazer. O engenheiro vai ter que fiscalizar, vai ter que alimentar o sistema. É nesse sentido.
Passa pelo desleixo e também passa pelo caráter.
Né? Sim, e na justificativa vem a justificativa diz, deixa eu pegar a justificativa aqui, é dever de quem sai informar e obrigação de quem assume inteirar-se dos assuntos que estão acontecendo. Obrigado, Luiz.
Parabenizar, senhor Valdir, pelo projeto de lei. Muito oportuno, acho muito, de veras, assim, muito oportuno, porque se acontece, se tu não se prepara, como é que tu vai assumir um negócio, né? Acho que é interessante, assim, também como o prefeito que está em exercício ainda, tem que deixar o outro se preparar, ficar por dentro das coisas, né? Eu cito um outro exemplo, não sei se você se lembra, no início do ano, no primeiro ano agora, quando aconteceu aquela da Ellen Keller lá, né? Chegou lá em cima da hora, mas não tinha, assim, como se tinha contratado o transporte ainda. Depois eles viraram e se lembraram que tinha que levar aquele pessoal, aqueles deficientes auditivos a Caxias, né? Então, porque faltou esse interagir de uma administração para outra, né? Então é isso aí mesmo. Parabéns pelo projeto, achei muito oportuno e muito bom.
Ellen Keller, meu vereador, se eu não me engano, já é a quarta vez que isso acontece. Parabéns, seu governo.
Meus parabéns, Flavio.
Então,
não, só tem algumas, eu acho, alguns adendos, fundamental, né, essa legislação. Aqui no parágrafo único diz assim, ó, pode acompanhar, fica instituída a equipe de transição que tem por objetivo integrar-se no funcionamento da administração municipal, proporcionando informações ao prefeito que assume em 1º de janeiro. Após a sugestão, e se após a sugestão não tem razão de estar aí.
Eu acho que eu também estava.
Então essa correção tem que fazer. E assim, Valdir, fala, mas não está claro, né, que tem duas equipes, né? Na fala tu foi claro, mas aqui ficou um pouco a desafio. Então eu ia dizer, se a gente pudesse, de repente, deixar aí para fazer essa tarefa, de repente, dar uma costurada aí, quantas pessoas seria a equipe de transição, bem detalhado, em cima disso aí. Né?
Não pode.
Sim, tu pode dizer, no mínimo 3 integrantes da equipe de transição, sendo um coordenador. Então, quem vai nomear os 3 será publicado tanto da equipe de transição, tanto do eleito, como do que está saindo. Ele vai dizer, esses 3 é que se reunir, esses 6 vão se reunir. E aí eles vão requisitar os documentos. Então, para saber exatamente, senão fica aquela, né, porque aqui ele diz, ó, a equipe de transição será composta por pessoas de confiança do mandatário, que foi preterido nas eleições, ou do grupo dele, né, porque de repente ele não é candidato à reeleição. É, então não é ele necessariamente que foi preterido. De repente o grupo dele não tinha nem candidato. Então também tá às vezes, né? Mas essa é a questão. Ó. Então, uma equipe é do que está no poder. E a outra equipe é daquele que assume. Tem que ter 2 equipes.
Eu acho, né, que.
Deixando claro, se não houver troca, não tem. Não precisa.
Não.
A equipe não precisa atuar.
É exatamente, né? Então só essas questõezinhas que eu vejo, mas é super oportuno, né? E claro que aí a justificativa ela vem recheada de ele, e isso eu não, ele só se apegou, digamos, a fatos desta última transição. Mas se nós analisarmos historicamente, há 30 anos, né, eu colocaria na justificativa, esses fatos vêm se sucedendo ao longo da história. Né? Então não são agora apenas situações, mas praticamente todas as transições foram problemáticas, com erros de informação. Então é muito oportuno isso. Eu só gostaria de complementar, e não sei se essa legislação que você buscou, ela é Y, senão eu até ia pedir para você, para que a assessoria montasse exatamente esses artigos assim, bem claros, para deixar bem delineado como vai funcionar isso, né? Até quando, como é que vai funcionar, então, porque aqui não fala muito, né? Nos últimos 3 meses, ou a partir de novembro se reúnem, quando, enfim, essas questõezinhas, Valdir. Se você
posso,
permite.
Posso fazer uma pergunta para a Adriana? Não, então seguramos na casa para
aprofundar isso. Eu 2 meses e colocava o número.
Pedido de vista meu para nós tentar dar uma.
Não, eu peço também para exatamente corrigir essas questões.
Eu acho que tem que colocar o nome de
número de pessoas e a data de atuação, acho que dá para fazer.
Interessante. Então, o projeto de lei do legislativo 117 fica pedido de vista do vereador Bernardino e do próprio autor. Peço para o secretário ver as indicações 258 e 259.
Vereador Claudir, sugere que seja realizada a melhoria de iluminação da travessa Nelson Salvo, pois a mesma não possui iluminação suficiente que ilumine toda a travessa. Além disso, sugere que seja realizada a melhoria na própria via, que hoje é de pedras quebradas e irregulares. O vereador justifica dizendo que é um local de grande fluxo de pedestres e estas melhorias são necessárias para trazer segurança e comodidade aos transeuntes que circulam por ali todos os dias. Pedro Gilson, que em todas as secretarias, em todos os setores, tenha no mínimo um servidor concursado. O vereador sugere que o prefeito disponha em cada setor da prefeitura, em cada secretaria, pelo menos um servidor concursado. Justifica sua indicação dizendo que os serviços são continuados, os funcionários em cargo em comissão não. Este fato acarreta diversos problemas para o bom andamento dos trabalhos, principalmente no setor de engenharia do município. Tendo pelo menos um servidor concursado em cada setor, poderia se manter a continuidade dos trabalhos sem danos para os munícipes, que são os mais interessados nos bons resultados da administração.
Ok, serão encaminhados.
Posso comentar, Vede?
Aproveita e damos início às considerações finais que vai fazer o mesmo dia.
Tá, então comentando essa indicação, né? Nós temos hoje, a gente fala muito também na prefeitura sobre recolocação de alguns funcionários que poderiam trabalhar em outros setores. Nós tivemos um exemplo aí que em algumas secretarias que não tinham funcionários concursados, né, que estava pior nessas transições aí de para prefeito novo. Hoje já está muito melhor. Temos os funcionários que são concursados e eles já estão sabendo do que está acontecendo no setor. E eles ficam ali no setor e continuam e já ajudam o secretário e o seu assessor a resolver muitos problemas ali em cada secretaria. Há uma situação interessante que a gente comentou aí na semana passada, retrasada. Vocês se lembram aí quando veio aqui na casa sobre a situação do hospital, aonde que se pediu a ajuda de todos, não importando de que partido que era, né, para ajudar o hospital, tanto que todos não, mas alguns foram a Porto Alegre aí ajudar a tentar conseguir novamente que isso nós tivéssemos aí os atendimentos no hospital, né, que tivesse isso. E ficou meio estranho. E na página oficial do município, secretário da Saúde, pessoal da Saúde, pessoal do hospital, fizeram uma publicação apenas. Aí não é questão de jogo de beleza, né? Aí não é questão de querer ter aparecido na foto, mas é justamente a questão de quando vem pedir ajuda para todo mundo, não importa o partido que a pessoa seja, é para ajudar. E é isso que a população espera da gente, não importa que partido que seja. Ou será que o hospital tem partido? Que eu saiba, no estatuto deles lá deve constar que não pode ter partido os administradores do hospital. Mas quando foi usar a página oficial do município, apareceram apenas de alguns partidos e algumas pessoas. Então, imagino que eles deveriam ter colocado, então, também lá, de todos os partidos, deveriam ter colocado lá todos os que foram e não apenas alguns, que era a equipe deles. É. Eu também postei no meu Face particular, aí eu coloquei de todo mundo. Agora, se eles tivessem colocado no particular, na página particular deles individualmente, tivessem colocado, aí não teria estranhado, não teria dito nada, porque, enfim, então, pode ser uma propaganda da própria pessoa. Mas usar, então, a página do município para fazer a propaganda, para colocar, não é questão de fazer uma propaganda, mas para divulgar o trabalho de apenas algumas pessoas e não de todos. Que façam isso em sua página particular, então, para divulgarem o seu próprio trabalho, ou que divulguem de todo mundo. Obrigado.
Obrigado.
Presidente, quero aqui agradecer a presença do Adriano, que acho que já saiu. E aqui eu quero fazer algumas questões aqui. Bombeiros, tá? De tarde me ligou o comandante de novo, que ele disse que saiu de uma reunião lá com questões de telefonia. Ele pediu para eu ligar para o 193. Liguei para o 193 de casa com meu celular, operadora Vivo. Deu no grupamento de Montenegro. Deu no grupamento de Montenegro. Falei com ele, ele pediu liga do fixo da câmara. Pedi para a Júlia. A Júlia ligou do fixo da câmara, que é oi, deu, pelotão de Bento Gonçalves. Não tinha resolvido nada, ele achou que ia já estava funcionando para repassar para Barbosa e ainda não está, ainda não deu. Não sei, aí ele foi para o trabalho às 5 da Tramontina, não me retornou mais. Tá? Eu quero falar também, a Júlia vai pedir aí para a questão do pedido de vistas do asterisco médico. Diz lá no deixa eu entrar na pauta aqui, no artigo 9º, se diz que o médico é o 348. Não haverá convênio, mas vai ter contrato. Agora não carrega. Bom.
Pega o...
Eu abro aqui.
O projeto do papel.
Aqui, Adriano. Aqui. Aí já pede para o Felipe também, tu quer, tem questões aí de tu quer também que mande ali para tirar, para nós poder colocar. Aqui diz aqui, parágrafo único do artigo 9. Nenhuma outra responsabilidade, obrigação, direito, salvo as ações e atribuições expressamente indicadas nessa lei e no instrumento contratual que será firmado, será exigida das partes. Então, que elaborem um contrato e encaminhem e anexem ao projeto daí para... E aí já fica tudo certo, tá? Eu quero também, referente, nós temos na casa aqui projeto, presidente, 2352, autorizando o executivo a adquirir um novo financiamento, tá? E aí, baseado nesses financiamentos todos, que eu não sei que valores são, eu gostaria de encaminhar um ofício para o Executivo solicitando o valor, se todos eles forem contemplados os financiamentos, incluindo esse que está para ser aprovado na Câmara, qual o valor de todos os financiamentos do município, valor da prestação mensal e a carência e o valor e até quando o município... até que a qual será a data final do último financiamento. E no mesmo ofício, solicitar o poder de investimento atual do município. Qual o percentual de sobras da receita do município que pode ser aplicado em investimentos. Eu quero voltar de novo, podem me chamar de teimoso, de não sei o quê, mas eu preciso voltar à questão de saúde de novo, tá? Na terça-feira, dia 10, a gente discutiu aqui e fez umas perguntas numa convocação ao secretário da Saúde a respeito de medicação, tá? E lá no final ele não quis mais me responder e eu disse que eu não ia fazer mais perguntas. O que eu acho engraçado, o remédio que foi tema da convocação, sertralina, cloridrato de sertralina. Estranho que no dia 10 de setembro de 2019, mesmo dia que o secretário estava aqui às 19 horas, foi emitido um empenho para a farmácia da cooperativa Santa Clara, adquirindo dois frascos do medicamento Zoloft, que é sertralina 100 mg, ao custo de R$358. No dia que ele estava sendo convocado aqui, me disse que não tinha resposta. Eu acho isso estranho. ou tem outro comprando remédio, o secretário não sabe, o prefeito não sabe, ou realmente não quiseram responder. Sendo que sertralina 100 miligramas não está na lista nem do Estado e nem na lista que ele me mandou aprovada pelo Conselho Municipal da Saúde. Obrigado, presidente.
E a prefeitura controla?
Credor, não sei. Luiz?
Claudio.
Sim.
Tem coisas que se deixam no ar, tem coisas que se acham. Acho que tem alguma coisa no ar. E as respostas não estão sendo condizentes. Acho que o vereador tem direito a. E com isso tem tudo. Eu acho que se caso não ficou bem claro, foi procurado tudo, tem direito. Mas eu preciso.
Mas eu coloquei na página do município?
Não, estava junto ali, não. Não, você estava curtindo. O que eu quero dizer é que eu fui parte que ajudei. Não fui convidado.
Faça a sua propaganda.
Não fui convidado. Só para ter uma ideia de que não é.
Mas coloque na sua página, então. Não da de todos.
Não é uma pegação de pé. Como assim? Eu quero fazer um pedido para o vereador Valdir. Esse pedido não é chamar a atenção, xingar, muito pelo contrário, no sentido de ajuda. Eu estava lendo aí ontem as multas sobre a agricultura. Sobre o desmatamento no Rio Grande do Sul, diminuíram assim uma coisa fantástica. Não é diminuir 10%. Eu, se não me engano, o Rodovino ajudar chegou a 30% e poucos%. Não foi mais multado, não. Parou completamente a multa no estado. Eu não acredito que houve uma conscientização do povo em geral, o povo, né, ele, a conscientização que ele parou de desmatar, coisa assim. Eu gostaria que o senhor me ajudasse. O senhor tem mais? Já estava dando área. Faça uma verificada só para nós.
Só, presidente, vou pedir se essas multas eram aplicadas pelo IBAMA ou pela FEPAM.
Não sei. Aí quando eu estava lendo, eu ainda disse, vou perguntar para o Valdir, que chama a atenção. É na área ruralista, assim, o volume é muito grande, cara. Porque assim, ó, eu sei do teu trabalho na secretaria, no Barão, assim, dos secretários de agricultura do Barão, eu acompanhei muito pouco o trabalho de todos. E entre esses todos, eu acompanhei o teu e o do Renato Schoen. Então, eu lembro que vocês dois trabalhavam muito em que fosse obedecido, né? As regras, não ofendendo o meio ambiente. Se puder ajudar, seria um esclarecimento, eu ficaria muito, muito feliz com isso.
Anotei aí, vereador, próxima sessão, nas considerações finais, vou ver se eu consigo alguma resposta.
Muito obrigado.
Obrigado.
Bom, em relação à minha indicação, vou começar por essa. Eu cheguei a passar naquela travessa, Nelson Saulo. Realmente eu me senti assim meio, não de medo, porque não tenho medo, né? Mas assim, se tivesse que mandar minha filha passar ali à noite, eu não mandaria. Ou tipo, qualquer pessoa assim, principalmente do sexo feminino, que é mais frágil, também não autorizaria, porque eu acho assim, é bem escuro ali, né? Tipo, então, a gente sabe que é próximo à escola, então pode ter pessoas ali se escondendo, pra, né? Então, é bem complicado. Eu sei que não tem poste, olhei assim, a sério, olhei, uma pessoa me questionou, aí seria em torno de 3 postezinhos, ou sei lá, fixar um suporte, tem um muro, que talvez dá para fixar, que fica de frente para a rua, né? Algum suporte de ferro que possa iluminar, né? E aí eu fiquei analisando também a questão do chão, ele é muito irregular, assim, tem umas pedras irregulares, não é de hoje, isso aí faz muito tempo que está assim, né? E também daqui a pouco poderia ser feito uma melhoria, colocando algum pó. O certo, lógico, seria colocar uma camada asfáltica, mas isso não é tão simples, né? Isso dá um custo até significativo, ali que dá uns 50 e poucos metros, né? Onde é o irregular. Então, vejo que é um local importante. Eu, na minha opinião, como sugestão também, lógico, eu faria como gestor, eu até não ia deixar circular veículos. Eu ia fazer algum outro projeto lá de ornamentação, de bancos e coisas assim, iluminar bem, porque não é tão favorável também para trânsito de veículos, porque num ponto lá tem uma certa curva, então não sei, era de analisar também essa questão. Outra questão. Eu quero enviar um ofício à entidade do CTG, né, que ela completou ontem 35 anos de fundação, né, que existe, então, 35 anos aqui no município. Então, quero parabenizar a eles, que já estão há 35 anos, antes que o município existiu, eles... foi fundado o CTG, e parabenizar pelos trabalhos que eles fazem. Não é porque minha filha participa, mas eles têm 4-5 invernadas, eles têm um trabalho bem ativo de programações e envolvendo muita gente. Então, parabéns pela programação em parceria com o município, que eles montaram aí para a semana para o Pira. Acho que estão de parabéns. Então, quero enviar um ofício à entidade CTG, parabenizando pelos 35 anos de fundação e também pela programação, essa programação que eles montaram para essa semana para o Pira. Então, realmente estão de parabéns. Muitas pessoas se envolveram, porque acontecem eventos todos os dias lá, com palestras e questões de janta. Está sendo bem organizado. Pelo menos a parte que eu vi do CTG se envolvendo muito. Então, também quero agradecer a presença do Adriano, assessora jurídica secretária, e dizer que vai ter mais programação até dia 20 de setembro. Lá no setembro.
Obrigado, senhor. João Carlos.
Hoje não tenho muito o que falar. Provavelmente, só vou citar aqui. Eu achei bastante interessante receber um vídeo no WhatsApp. Provavelmente todos vocês já receberam. Mas achei bem interessante aqui uma citação, uma mensagem aqui do presidente da João Dia do Brasil, o senhor Paulo Herman. Então, está bastante conhecido, e ele é vice-presidente da João Dia na América do Sul também, cara que ministra muitas palestras e tudo mais. E eu achei interessante aqui o que ele disse. Ele deixou assim: o presidente da João Dia deixa uma mensagem a todos os produtores brasileiros perante o cenário atual. Qual é a indicação que você faria nesse cenário atual para todos os produtores brasileiros? Ele disse:
olhar menos televisão, ler menos jornal e acreditar muito mais na nossa vocação, competência, capacidade, honestidade para fazer as coisas acontecerem. Esse país que está na televisão 24 horas por dia, não nos pertence, não somos nós, não nos representa, não somos farinha, nós somos farinhas de outro saco, nós somos gente de outro espírito. E eu acho que o quanto mais nos convencermos disso, quanto mais a gente criar alianças nesse sentido, tanto mais forte será a nossa reação para varrer do mapa esse tipo de gente que se apoderou do Estado em benefício próprio. Uma crítica bastante forte à mídia, né? Eu estava conversando aqui, esse final de semana até conversei com meu pai estava falando, citando hoje de manhã ainda para mim, por 31 anos de idade, e ele nunca tinha visto um Fantástico tão fraco que nem no último domingo. Eles não têm mais o que apresentar. Eles não têm mais o que, eles só apresentam problemas no Brasil. Agora então eles estão apresentando os problemas das pessoas que são filhos de outro pai, que estão correndo atrás disso no Brasil. Centenas e centenas, milhares de pessoas acontecendo. Não tem nada mais para mostrar. O brasileiro, né? Eu acho que perdeu totalmente o descrédito. Não estou aqui falando mal do jornal, aqui é o nosso jornal Ação, que tanto bem nos representa no nosso município. Não estou falando mal do jornal Ação, mas fica assim, um pouco a mídia perdeu bastante o descrédito perante no Brasil, o cenário brasileiro num todo. E uma pessoa importante, que nem esse Paulo, que é diretor de uma empresa, presidente de uma empresa multinacional, e ele diz que realmente não acreditemos no que a mídia diz. Nós somos mais do que isso, nós temos mais vocação do que isso. E tanto é que o Brasil hoje, de certa forma, está sendo carregado pelo setor agrícola hoje no Brasil, é muito forte, né? Então, só fica uma mensagem para mim, minha dor do dia. Só isso, seria isso.
Muito
bem.
Obrigado.
Hoje eu vou ter passado em mim.
Eu só quero, então, obrigado. Eu quero encaminhar uma notícia para o Executivo. Uma questão que me chamou a atenção na rua Antônio Simão, nas proximidades da Federal. Eu pedi para pintar o cordão de branco lá, e pintar o cordão lá para, né? Poucos dias pintaram de amarelo de novo. Queria só saber por que isso, não. Visto que essa rua foi transferida de educação para lá, está bastante congestionada sempre, e ali é um lugar que poderia estacionar tranquilo, proibiram de novo o estacionamento. Eu queria só uma explicação por que disso. Chamou bastante a atenção. Tinta sucana. Tinta
sucana,
deve ser.
É a rua mais larga da cidade.
É a rua mais larga da cidade, bem lembrado. E não pode estar sendo só de um lado. Interessante. Fácil para ver.
Na carona aí, já comentei, só vou tornar público. Aí junto da CABT, aqui muitas pessoas reclamam que é complicado para quem vem da BR-470 até entrar na direção oposta. E vice-versa, quem sai aqui de trás do posto de saúde, da Câmara, quando quer entrar na rua está complicado. Ali eu acho que só tem duas vagas, então eu até pedi, e assim, para o pessoal analisar de suprimir aquele estacionamento de duas vagas, porque ele só atrapalha praticamente ali. Então eu não sei se vocês chegaram a observar aí, ou alguém ouviu alguma reclamação da acessibilidade aí, não? Algumas pessoas disseram que era muito perigoso. Eu gostaria só de registrar uma bela mensagem que o pessoal da Autobras fez, 90 anos do seu Ricardo. Eu gostaria que a Câmara também enviasse os cumprimentos a esse empresário, a homem acima dos altos e baixos da empresa, mas uma coisa muito bacana, quando todos os funcionários se reuniram para homenageá-lo. Então, eu gostaria de ser solidário aí com essa iniciativa dos funcionários e da comunidade, porque muito barão tem de história com a Autobras, então eu gostaria de registrar isso. Eu também gostaria de uma informação, principalmente da Secretaria da Saúde, acredito que seja, por que médicos do Hospital Conceição agora também estão trabalhando em Barão? Eu estava essa semana em Arroio Canoas, a doutora Vanessa estava lá visitando a minha mãe, e aí cumprimentei ela, aí ela disse, essa moça aqui é estagiária de Caxias do Sul, não, tá legal, da UCS, né, isso. E esse é médico residente do Hospital Conceição de Porto Alegre. Médico residente? Sim, estamos também. Então, eu gostaria de saber mais detalhes sobre esse programa. Me chamou muito a atenção. E ele ficou muito encantado e tal. Queria complementar, né?
Sim, eu também. Hoje à tarde, o Dr. Fábio esteve visitando a minha avó lá em casa, com 98 anos, e realmente eu reparei que no chaleco do doutor tinha Hospital Conceição.
Então, eu gostaria de saber se eles também agora estão aderindo a esse programa. Eu gostaria de saber, tá? Foi uma novidade para mim. Pedi antes, formalmente, gostaria de que isso fosse oficializado, que todos os documentos, só se não há possibilidade, mas fosse que o Valdir comentou, né? Aliás, o Pedro Gilson, fossem digitalizados e enviados no sistema digital para nós. Sim, não há necessidade, sim, até, para nós economizarmos papel. Senão nós estamos também na contramão. Já digitalizamos, compramos os notes e agora estamos exigindo que venha em papel, impresso. Então é uma contradição. Então eu gostaria que a Câmara adotasse como norma que todos os documentos podem ser enviados pelo sistema digital. Tá? Ontem estivemos em Porto Alegre também, participando lá da FAMURS, lá tá, encontramos o Adriano também lá na FAMURS, tem um encontro sobre reforma tributária, que agora o Congresso começa a discutir reforma tributária, né? Então algumas ponderações, a visão do Estado no sentido do governo do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná por parte do Estado, a visão dos municipalistas por parte da FAMURS e da Confederação Nacional dos Municípios, e também por parte da Secretaria da Fazenda do governo de Porto Alegre, do CUSAB. Então, algumas diferenças entre o que um pensa, o que outro pensa, e aí vem uma preocupação muito grande, que eu gostaria de também levantar. A tributação agora seria não mais na fonte, mas sim no destino. Então, isso seria uma coisa muito ruim para nós. Não só para nós, como para Carlos Barbosa e outras cidades que são essencialmente industrializadas. Então, imagine. Então, são coisas que nós, como legisladores, devemos estar atentos, né? E segundo informações lá, a grande maioria dos municípios perderia muito, alguns muito, outros menos, né? Se a tributação for apenas para a parte final e não na origem. Então, são preocupações. E uma outra coisa que me chamou a atenção, né, e eu até perguntei depois para o prefeito igual, por exemplo, ele disse, é inadmissível que o município arrecade mais em IPVA do que em IPTU. Aí eu fiquei na dúvida, como é que está Barão, será? Será que nós arrecadamos mais através do imposto de veículos ou do IPTU? E olha a importância de um terreno, de uma casa, em relação a um veículo. Acho que é alguma coisa errada, né? Me chamou muito a atenção. Algumas ponderações assim, né? E aí, quem estabelece, outra questão, quem estabelece o valor do IPVA? E não deveria ser o mesmo critério para estabelecer o valor do imposto predial e territorial? E aí tem uma outra ideia muito bacana dos municípios, é integralizar o IPTU com o imposto da terra, digamos assim. Porque muitas pessoas sabem que tem bitributação, né? Ah, mas eu pago o ITR já. E então, que seria juntar os dois também. Então, são assuntos que eu acho que nós podemos começar a acompanhar um pouquinho e ver essas questões da reforma tributária. Inclusive, lá estava o prefeito, Carlos Barbosa, o vice-prefeito e o secretário da Fazenda também, participando dessa questão. Então, são algumas questões. Também estivemos visitando o gabinete do senador Lazier Martins para encaminhar alguma coisa na área da educação infantil e também pedimos a ele apoio para a questão dos hospitais. Então, ele pediu lá, através da assessoria do Carboneiro, para comunicar quando tiver audiência, eu gostaria que o pessoal comunicasse também o hospital. E aí eu sou solidário com o que o Pedro Gilson disse, que não é justo, né, usar os órgãos públicos para promoção, o site oficial para uma promoção pessoal, concordo, né? E que eles estão à disposição também para participar da audiência com a secretária da Saúde para essa questão do hospital, tá? A outra questão que eu gostaria de fazer referência, aqui está o Adriano, e eu gostaria de tornar público, né, que tem uma empresa que comercializou 1.786 tornozeleiras há alguns meses já para o governo do estado. O aluguel de cada tornozeleira para o Estado é de R$ 347,00 mensais. É. E isto é faturado através, ainda não foi emitida a nota, mas assim que for efetuado, vai ser emitida através do município de Barão. Então?
IRF.
ISS.
ISS,
desculpa. Bom, essas questões eu deixo para os tributos aqui dele, mas então eu acho que é uma coisa importante, nós nem sequer divulgamos, porque eles apenas utilizam de uma pequena sala para fazer essas transações, né? Uma empresa, na verdade, do Espírito Santo. Então são algumas informações que eu trazia para vocês aí, né? Acho que era isso, deixa eu ver. Ah, eu também queria agradecer, na verdade, aí o trabalho do Nene e do Claudir. A gente acha que, de repente, fazer aquela comissão que nós trabalhamos durante 3-4 meses não dá efeito nenhum, mas nós percebemos que alguns efeitos positivos geram. Por exemplo, o projeto de lei muito bem captado, né, pelo vereador Claudir, né, de propor o projeto da transição, o projeto de lei, ele é oriundo desse trabalho da nossa comissão. Então é bacana. Agora o Pedro Gilson também está apresentando uma indicação para que tenha funcionários efetivos nas diversas secretarias, exatamente para não ter essas lacunas. E também trago a informação do secretário, que hoje me passou a informação, que na semana que vem será feita a licitação, aberto o edital, para a contratação de uma nova empresa para a construção da creche da Francesa. Então eu acho que o trabalho que a gente fez e assim por diante, né, teve alguns resultados positivos, né? Então agora nós estamos vendo aí as questões, tá, presidente? Era isso.
Obrigado.
Essa parte que o João leu ali sobre o João Dias. Como tem que trabalhar? Tenho certeza que fosse do cara da van. O bem-estar estomacal nosso ia dar uma mexida não muito legal para a forma que o cara trabalha. E quero pedir também nele, pedir para o Bernardino não atender o pedido do Nene, né? O Fantástico começou a apresentar esse programa porque ele começou a ficar iguais aos outros, que é aqueles programas mais comuns, né? E se quiser ir mais, uma fila vai ser grande. Vamos deixar assim.
Demorou para
entender. Algumas questãozinhas, então, com relação aos bombeiros, começar pela questão que o Valdir já trouxe aí. Questão 93, eu também testei antes de começar a sessão, né, para ver como é que estava, do celular também da Vivo, caiu em Montenegro. Com relação a isso, eu estive conversando com o secretário de Segurança e Trânsito de Barbosa, Grande Melo, com relação a isso, né, com relação ao 93, passei essa situação que aconteceu no nosso município aqui para ele. E ele disse que Barbosa também estava com dificuldade 9-3 e que eles iriam, na sexta-feira passada, teriam uma reunião agendada com o major de Caxias, que está responsável pela nossa região. E pediu para mim, se fosse possível, talvez, convidar o prefeito Ferrari para estar presente também na reunião. E eu fiz na quarta-feira e o prefeito esteve presente lá na sexta, então, de manhã, no gabinete do prefeito Pedro Barbosa. Conversando com esse major, então, que me fugiu o nome, Breitas Fortes, uma coisa assim, o nome dele, passando essa demanda também. Conversei com o Grande Melo na sexta-tarde, ele me disse que o major se comprometeu a resolver a situação, tanto de Carlos Barbosa quanto do município de Barão. Talvez por isso o comandante de Carlos Barbosa tenha feito contato com o vereador Maldir para fazer esse teste, para ver se já estava de fato funcionando, mas ainda não. A gente espera que dentro dos próximos dias isso esteja funcionando com esse comprometimento do major lá. Com relação à indicação do vereador Claudir, né, queria dizer que essa indicação eu já fiz, aí até que foi no passado, se não me falha a memória. Beleza, fez também, ótimo. E essa indicação, na verdade, eu já tinha feito ela verbalmente no primeiro ano de mandato aí, junto à Secretaria de Obras aí quando o Gale estava lá. Então o que, que foi feito? O Gale tinha montado um projetinho junto ao engenheiro e o Ferrer para fazer uma iluminação naquela rua. Inclusive já existem alguns buracos ali no terreno da Dulce, se observar, os buracos que os postes já estão feitos lá. Na época o pessoal das obras fez até o buraco. Então falta de fato comprar os postes e fazer a instalação. E ele já vem pedindo alguns meses isso aí junto ao prefeito, inclusive disse para ele, não, se tu comprar os postes até faça a ligação. Vai lá e coloca as luminárias, né? Porque hoje o que tem lá é algumas luminárias na aba da escola, da Sunta, até naquele trecho é iluminado, e é um fio da iluminação pública, que é puxado via a aba da escola. Então ela dá uma coisa meio clandestina, como deveria ser assim, né? Então se eles comprar o posse, pode, talvez tu me ajude a segurar esse carro, nós vamos lá instalar as luminárias lá. É, com relação...
Isso é sério?
Não, é
verdade.
Por que não?
Serviço comunitário.
É. Cuidado.
Vocês compram material também.
É, com relação ao projeto do vereador Laudio também, cumprimentar os parabéns, acho que vai ficar melhor ainda com essas adequações aí que vão ser feitas. É, e também queria comentar sobre o programa aí, o asterisco médico aí, né? Que fora a questão da legalidade, de contratos e tudo mais, também gostaria de entender. Vou conversar com a Adriana, a Adriana vai me explicar, tenho certeza. Com mais tempo, Adriana, que você está, para mim entender a dinâmica que isso iria funcionar, porque não ficou claro para mim. E fechar também meu comentário hoje, presidente, eu não posso deixar passar em branco, achei que o Luizão ia falar, não falou, que o nosso Drácula aí, o excelentíssimo Michel Temer, né, acabou em rede nacional, né, no renomado programa, aí na noite de segunda-feira, né?
Roda Viva.
Programa que está completando 33 anos, Roda Viva, que já entrevistou praticamente todas as autoridades políticas do nosso país, né? Então não é o programinha de esquina, né? Ele deixou escapar, né? Depois de uma descontração ali, acabou de proferir as seguintes palavras, então. Disse ele, eu jamais apoiei ou fiz empenho pelo golpe, né? Então, depois de uma certa discussão, um minuto depois ele repetiu de novo. O telefonema do ex-presidente Lula revela, exalta e precisamente que eu não era, digamos, adepto ao golpe, né? Então, não querendo defender Dilma, nem Lula, nem nada, né? Mas a sacanagem então ficou escancarada, né, pela boca do próprio beneficiado, pelo o maior beneficiado pelo golpe, então nosso ex-presidente aí, o sem vergonha, o Michel Temer. Era isso para hoje,
presidente. Então, quando eu falei em golpe antes, eu não sei por que caíram em gargalhada, mas foi.
Não, é que o pessoal reclamou que na ata, o presidente disse que na ata tem que ser exatamente, daí eu queria ver, né?
Mas pode botar em ata, sem problema, já está aqui o Felipe que vem. Assim, ó, só pegar um adendo aqui, ó, entramos no portal da Transparência 2018, se isso estiver certo aqui, R$220 mil de IPTU e R$680 mil de IPVA no ano de 2018.
Pessoal dos tributos, né?
Calma, tem mais IPTU, tem bem mais.
É, deve ter, não sei, muito pouco nós achamos
aqui. Tem bem mais, tem 1 milhão e pouco calculado de IPTU por ano.
Interessante esse questionamento, né?
É, mas tá, tem 1 milhão e pouco que é calculado, que é emitido, tá estranho.
Só com convidar todos, e a todos nós poder convidar mais pessoas para o dia... Próxima terça-feira, às 18 horas, então temos audiência pública, prestando em contas do segundo quadrimestre de 2019. Então, às 18 horas, na próxima terça-feira. Se pudermos convidar mais pessoas, melhor. Quero também aqui, é sobre o projeto asterisco médico. O Adriano comentou antes, que talvez viria a empresa ou não. Indiferente disso, na próxima sessão, então, como de praxe, não é um auxílio que se está dando para uma empresa, mas como nós vamos ouvir das empresas antes do início da sessão, na próxima sessão, então uns minutos antes da sessão, se o Adriano ou se vier alguém da empresa, nós vamos ouvir para entender como é que funciona o asterisco médico. Então, sendo que constava na pauta, agradeço a presença dos colegas vereadores, demais munícipes, assessora, secretária, e declaro encerrada a sessão ordinária dia 7 de setembro de 2019. Obrigado.